Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum, então podemos dar continuidade à sétima sessão ordinária do CONSEP. Na nossa reunião da semana passada, cumprimos uma tarefa de elevadíssima importância, que é a deliberação desse conselho acerca do PPI. Mesmo tendo tratado com muito detalhe desse assunto, nós conseguimos avançar também com o assunto seguinte da nossa ordem do dia, que é a proposta do mestrado profissional em administração. Com relação a essa proposta, nós votamos todos os destaques apresentados pelo relator e também pelos conselheiros. Ficamos apenas com uma única pendência, que foi de projetar para os conselheiros a redação do trecho onde foi feita uma inserção solicitada por esse conselho, que não tivemos tempo hábil para projetar isso. Então, a Secretaria-Geral está projetando isso nesse momento. Então, precisamos dar ciência ao conselho dessa redação, que, eu lembro os conselheiros, também já foi votada. Apenas falta dar ciência, não, da redação final e do local da sua inserção. Bom, a ciência está dada, então, conforme nós combinamos no término da última reunião, nós vamos proceder diretamente para a votação do destaque do texto como um todo. Questões de ordem podem ser colocadas. A questão do mérito está encerrada desta última sessão.
Eu só tenho um questionamento a fazer, que na página, antiga página 19, agora atual página 21 do documento, que foi retirada a parte devido ao potencial do mestrado profissional em administração em atender a formação de profissionais quem atuem como técnicos administrativos na UFABC, serão realizados processos seletivos internos para as vagas específicas para esse público. Eu só queria questionar se o motivo que foi retirado esse parágrafo, só para a gente ter a ciência que o motivo que foi retirado esse parágrafo, e outra questão que foi colocada sobre esse processo interno mesmo e sobre a reserva de vagas, a questão de reserva de vagas não poder conter no APCN, eu gostaria de solicitar que ficasse registrado em ata deste conselho que haverá a reserva de vagas para os técnicos administrativos. Obrigada.
Bom, essas são questões que a rigor não são uma questão de ordem, é uma questão de mérito. Mas a primeira das suas questões se trata de um esclarecimento como algo que foi deliberado na reunião anterior. Então eu peço ao professor Alexandre Chiara dar esse esclarecimento.
Boa tarde a todos. Eu já aproveito e passo rapidamente a palavra à professora Patrícia Muritiba.
Obrigada. O trecho que estava aqui no projeto, ele foi retirado atendendo a um dos comentários dos conselheiros na reunião passada, de que esse texto que está aqui, ele tem que ser muito próximo do que a gente vai submeter para a CAPES, e normalmente esse tipo de demanda, né, de edital interno não vai, não é uma coisa que a gente insere nos APCNs, né, e não é exatamente assim, interessante que a gente coloque para submissão para CAPES, né? Então é por isso que o trecho saiu. E sobre o registro em ata com relação à reserva de vaga para TAs, então eu queria deixar registrado que até o momento a gente não tem definição sobre reserva de vagas, até por conta de seria uma necessidade de verificar com o jurídico daqui com a procuradoria jurídica da UFABC se isso seria aceitável juridicamente. E também o que a gente pretende fazer no momento, mas obviamente não vai escrito aqui, é um processo seletivo interno com dispensa do teste ANPAD para público interno da Federal do ABC. Isso realmente tem intenção de fazer, né, mas até o momento não dá para falar em reserva de vagas. Não sei se respondi, espero ter respondido.
Obrigado, professor. Conselheiro Chiara gostaria de complementar.
De fato, só para complementar rápido a resposta da professora Patrícia, fizemos a mudança do texto conforme solicitado, conforme discutido na última reunião. E essas mudanças, também como comentados na reunião passada, são importantes para garantir a aprovação do APCN, em que pese haja interesse institucional, né, da abertura, da possibilidade, né, dos PAs participarem desse programa, porque entenderemos que esse é um interesse, inclusive, estratégico na formação dos nossos servidores.
Obrigado, conselheiro Kinhara. Então, voltamos ao roteiro combinado no término da reunião anterior. Conselheiro Emerson. Microfone, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Pelo que o nosso entendimento que a professora nos repassou, é que esse critério, processo seletivo interno e reserva de vagas, ele corre o risco da CAPES não aprovar, né? Então, acho que a gente pode deixar registrado aqui que há um compromisso, né, conforme foi exposto na última reunião do CONCEP, de que o CONCEP, que é um compromisso, né, da coordenação, da futura coordenação do programa, em garantir esses modos de ingresso nos editais que futuramente serão lançados. Acho que é importante a gente constar isso em ata. Eu acho que a gente acaba por solucionar essa lacuna, porque a gente quer a aprovação do programa, né? A gente quer a ampliação dessas vagas aos TAs, mas a gente sabe que a CAPES, ela tem esse critério que pode ser prejudicial ao invés de ser favorável. Então, acho que um encaminhamento nesse sentido, acho que seria bem, bem positivo.
Conselheiro Kinhara?
Como já dissemos, de fato, identificamos esse interesse institucional na formação dos nossos TAs. Eu, particularmente, não vejo problema em isso constar em ata, até porque está sendo discutido aqui. E eu queria passar a palavra para a professora Patrícia.
Microfone, por favor.
Não, concordo com o professor Kinhara. Exatamente esse trecho que você mencionou, de que no edital futuramente divulgado, né, quando a gente divulgar os editais, vai ser divulgado o processo seletivo interno.
Muito bem. Então, o registro da coordenadora ou da proponente do curso, coordenadora da proposta, está feito, e o registro da fala do pró-reitor de pós-graduação também está feito. Eu coloco nesse momento em votação a proposta como um todo, já incorporado todos os destaques que nós votamos na sessão anterior, na semana passada, dessa mesma sessão. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Entendemos assim, conselheiro Rony. 3 abstenções. Também, portanto, está aprovada pelo CONCEP o mestrado profissional em administração. O próximo assunto é a proposta de um mestrado acadêmico em engenharia de produção. O relator, o pró-reitor de pós-graduação.
O mestrado em engenharia de produção foi avaliado pela CPG, foi avaliada pela CPG no dia 22 de junho, foi aprovada pela CPG e em seguida seguiu para o Conselho do SEX, né, para o CONSEX, no dia 10 de julho, onde também foi aprovado, e chega agora para a avaliação dos membros aqui do CONSEX. Então, a partir daqui, o professor Fávero, que fará a apresentação da proposta.
Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vou estar fazendo, então, a apresentação da proposta de mestrado acadêmico em engenharia de produção. Para os que não sabem, essa proposta ela já passou internamente em todas as instâncias do FABC, foi enviada à CAPES, infelizmente a resposta foi negativa. O ponto positivo de tudo isso é que nós temos essa avaliação, essa última avaliação, os fatores críticos, e trabalhamos em cima deles para que isso não ocorra novamente. Então, o objetivo dessa apresentação vai ser mostrar como que nós conseguimos melhorar substancialmente cada um desses critérios, desses pontos críticos avaliados pela CAPES, e mostrar como a nossa proposta está bem competitiva. Então, antes de começar ali com os quatro critérios, eu gostaria de agradecer aqui ao professor Quihara por todo o apoio e motivação que ele nos deu para que nós pudéssemos retomar essa proposta. Gostaria de agradecer também ao professor Kaminski, que participou também de toda a origem da nossa proposta. Então, eu vou começar seguindo basicamente a estrutura de avaliação da CAPES. Então, são quatro critérios que são avaliados. Vou falar de cada um deles, principalmente dos pontos críticos. Então, o primeiro aspecto são as condições asseguradas pela instituição. Então, aqui são incluídos itens de infraestrutura, instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de informática, etc. Como a avaliação em relação a esse item foi positiva, eu não vou entrar em detalhe com relação a esses aspectos. Agora, de qualquer forma, nós estamos abertos aí a sugestões e melhorias, sempre acaba passando algum ponto já percebido. Com relação ao segundo ponto, a proposta do curso. Aqui insere-se itens como áreas de concentração, linhas de pesquisa, disciplinas, créditos. Então, a resposta para esse item também foi positiva, também foi sim. Então, eu vou falar desses pontos, mas de uma forma bem resumida, e tentar focar nos pontos 3 e 4, que foram os pontos mais críticos. Ponto 3, dimensão e regime de trabalho do corpo docente. A resposta aqui nesse item foi negativa. Quando nós enviamos essa última proposta, nós tínhamos 9 docentes permanentes. A princípio, ele estava dentro do número mínimo, que era 8, né? Mas qual foi a avaliação da CAPES em relação a esse item? Apesar de nós termos, na época, 9 docentes permanentes, desses 9 docentes, nós tínhamos 2 docentes que, além dessa proposta, eles estavam cadastrados em mais dois programas, já existentes, né, como docentes permanentes. Então, segundo a CAPES, esses docentes eles não poderiam se dedicar às 15 horas desejadas, como a gente estava colocando na proposta. Então, dos 9, segundo a CAPES, nós tínhamos, na verdade, 7, que estava abaixo do número mínimo desejado. Nessa proposta atual, eu vou mostrar com detalhe mais para frente, mas nessa proposta nós temos 12 docentes permanentes, tá? Já um número acima, bem acima do limite mínimo. E, além disso, nós não temos nenhum docente, dentre aqueles que não são dedicação exclusiva, que estejam em mais de um programa. Os que não são, eles estão no máximo em mais uma proposta. Então, nós acreditamos que dessa vez esse item também está sanado. O ponto mais crítico foi o último item, produtividade docente e consolidação da capacidade de pesquisa. Com relação ao APCN, o APCN dessa época, esse critério de produtividade ele era muito subjetivo, né? Simplesmente diziam que os docentes deviam ter produções em períodos qualificados, mas eles não diziam especificamente se era só A1, A2 e B1. Em um documento mostrava isso, no outro incluía B2. Além disso, também a gente, no APCN, ele simplesmente dizia que os docentes deveriam ter produções desses periódicos, mas não tinha uma porcentagem. Né? Isso está bem diferente com relação à APCN atual. Agora existe um critério quantitativo, inclusive uma porcentagem de docentes que deve atender essa regra. Independente disso, qual foi a avaliação da CAPES, essa última avaliação, colocou qual critério? Que ele apontou? Que da nossa proposta nós tínhamos apenas 4 docentes que tinham produções em periódicos qualificados, basicamente em JCR, mas ele focou os JCR classificados como A1, A2 e B1. Tá? Então, dos 9 docentes, nós tínhamos 4 que tinham produções em JCR, A1, A2 e B1. Sendo que desses 4, 2 deles estavam na condição que eu mencionei no item 3, que participavam de mais duas propostas. Então, dos 4, na verdade, eles podiam contar com 2. Eu vou mostrar nesse item de produtividade que nessa proposta atual, dos 12 docentes que nós temos, 10 docentes atendem esse critério colocado pelo avaliador na última proposta. Então, 10 docentes dos 12, corresponde a 83%, possuem produções em periódicos com JCR e restringindo aos principais estratos, A1, A2 e B1. Tá? Aqui, nesses 83%, eu não estou nem colocando, não estou nem somando os periódicos classificados como B2. É, A1, A2 e B1. Tá? 83% do corpo docente atende esse critério. Então, é uma diferença muito grande, né, com relação a essa última proposta. Com relação ao item, aqui ainda no item 2 da proposta do curso, área de concentração em engenharia de produção, nós temos 3 linhas de pesquisa: manufatura avançada, qualidade e engenharia do produto, modelagem, otimização, simulação e controle de sistemas, que é pesquisa operacional, e gestão de operações logística. Nós mantivemos praticamente as mesmas linhas em relação à primeira proposta. A única diferença é que na primeira linha nós incluímos a parte de manufatura avançada, que inclui a parte do professor Hélio e do professor Leonardo. O que nós tentamos tomar cuidado com relação a esse ponto? Isso foi, inclusive, um ponto colocado pelo professor Gustavo Muniz Dias, né, que foi relator da nossa proposta na reunião da PROPG. O ponto que nós tomamos cuidado em relação a esse item é o balanceamento entre as linhas de pesquisa, docentes e disciplinas. Tá? Então, cada linha, ela requer no mínimo 4 docentes permanentes. Então, nós tomamos esse cuidado. Então, para cada linha de pesquisa, nós temos pelo menos 4 docentes permanentes. Além disso, a gente tomou cuidado também em ter um balanceamento entre o número de disciplinas por linha de pesquisa, né, para não ficar uma diferença muito grande. E o último ponto é o número de disciplinas por docente. Então, cada docente está vinculado a 2 disciplinas. Além dessas 2 disciplinas, nós temos uma disciplina obrigatória de metodologia. Essa disciplina obrigatória, ela é comum a todos os docentes, né? Qualquer docente pode ministrar. E nós temos também uma outra disciplina eletiva, que é estudo dirigido, também comum a todos os docentes. Qualquer docente também poderia ministrar. Sendo um total de 14 disciplinas. O aluno, ele deve cursar 5 disciplinas eletivas e mais uma obrigatória. Tá? Então, de maneira geral, cada docente está vinculado a 2 disciplinas, com exceção da obrigatória e de mais uma eletiva, que também é comum a todos eles. Agora, voltando no item dimensão e regime de trabalho do corpo docente. Então, como eu falei, nessa proposta, os 12 docentes permanentes e 2 colaboradores. Dos 12 docentes permanentes, a regra, além do número mínimo, é que a gente tem que ter pelo menos 50% do corpo docente com dedicação exclusiva. Como é mostrado ali na tabela, apenas 3 docentes, dos 12, estão vindo de pós-graduação. Então, esse item 9 de 12 corresponde a 75%. Então, 75% tem dedicação exclusiva, não estaria como docente permanente em outra proposta. Desses docentes que estão em outra proposta, nós temos o professor Douglas, que está na pós-energia, o professor Eric na mecânica e o professor Sérgio na energia, isso dentre os docentes permanentes. Então, como eu mencionei, eles estão no máximo em um único curso, né, além dessa proposta. Eles não estão em mais de um, como foi avaliado na última avaliação da CAPES. Nós temos ainda, não só voltando, dentre os 2 docentes colaboradores, nós temos o professor Klaus, que ele é professor titular do curso de Engenharia de Produção da Unimep, e a professora Luciana, que é do IPT. Esses 2 docentes, eles têm diversos projetos de pesquisa em andamento, financiados por órgãos de fomento, e em conjunto com os professores Eric e Leonardo. Inclusive, o professor Klaus foi orientador do professor Eric. Então, eles são docentes externos, mas têm como objetivo realmente contribuir com essa proposta. Com relação ao número de vagas e o processo seletivo, esse processo seletivo, ele vai ser anual e nós estamos oferecendo 20 vagas por seleção. Aqui, nós mantivemos o mesmo número de vagas que estava desde a primeira proposta. Isso foi até um ponto que, depois da última reunião, eu cheguei a pensar, né, com relação à proposta da Patrícia Moritiba. Nós tínhamos, como eu falei na proposta anterior, 9 docentes permanentes e na época oferecemos 20 vagas. Como esse número de docentes acabou aumentando, né, nós fomos para 12, né, enfim, é um ponto a ser discutido, né, talvez vale a pena aumentar de 20 para 25, enfim, o número de vagas, já que é um único período de seleção que é anual. Aqui eu coloquei bom, primeiro é com relação à experiência em orientação. Para mestrados acadêmicos, o que a CAPES exige? Né? Que pelo menos 3 docentes da proposta tenham orientações concluídas de mestrado ou doutorado acadêmico. Então, a gente pode ver por meio dessa tabela, tirando os professores e colaboradores, que 5 desses docentes, desses 12 docentes, possuem orientações concluídas ou de mestrado acadêmico ou de doutorado. Então, acima do limite mínimo 3, né, exigido pela CAPES. Então, a gente também atende esse critério. Essa próxima tabela é para mostrar a produtividade e depois chegar no indicador. Então, como a última avaliação focou principalmente nos artigos JCR, basicamente A1, A2, B1, então, quando a gente, de entrada, foi bem alto, né, para atender esse critério da CAPES. Então, como vocês podem ver na tabela, desses 12 docentes permanentes, nós temos 10 docentes que têm JCR ou artigos A1, A2 e B1. Basicamente, nas 3 primeiras tabelas, né? 10 docentes têm artigos A1, A2 e B1. Tem só uma professora ali, dessas 10, que não está nas 3 primeiras colunas, a Márcia, mas ela está um artigo não classificado que tem JCR 0.91. Quando eu falo artigos A1, A2 e B1, para ele ser classificado como B1, pelo menos na área de engenharia 3, geralmente ele precisa ter um JCR de pelo menos 0.9, tá? 0.9 para cima. Então, se ele é classificado como B1, pelo menos 0.9 JCR esse artigo teria. Então, a professora Márcia tem um artigo classificado com JCR 0.91, então provavelmente esse artigo seria classificado como B1. E, além dela, tem mais 9 docentes que têm pelo menos um artigo em A1, A2 ou B1. Tá? Então, nessa tabela, eu não estou nem focando nos artigos B2, eu estou só nos 3 primeiros estratos. Então, 83% tem artigos nos 3 primeiros estratos. Agora, o que mudou em relação a essa última avaliação no novo APCN? Agora, o que eles estão exigindo? Que não necessariamente todo corpo docente precisa ter uma produção qualificada nesses três principais estratos. A exigência é que 50% do corpo docente tenha produções em A1, A2, B1, inclui inclusive artigos em B2, essa classificação que eu fiz da nossa proposta não está incluindo nem B2, ou JCR. Então, a gente conseguiu melhorar substancialmente, né? Além de ter 83%, que uma porcentagem bem acima dos 50%, na nossa proposta eu foco basicamente em A1, A2 e B1. 83%. E a CAPES chega a incluir nessa porcentagem, nos 50%, inclusive os artigos classificados como B2. Tá? Então, isso mostra que, dessa vez, a gente atende com uma folga grande, né, esse critério de produtividade. E aí, para finalizar, eu calculei também um indicador. Na nossa área, na Engenharia 3, o indicador de produtividade é o PQD, né, que é a produção qualificada por docente permanente por ano. Então, é basicamente a mesma tabela que a anterior, só que com os fatores para cada extrato. Então, seguindo na próxima tabela, a gente pode verificar que o nosso PQD, a produção qualificada por docente permanente por ano, foi 0,47. Para ele ser classificado como bom, ele tem que estar entre 0,3 e 0,65. Então, o nosso PQD está nessa faixa, tá? Então ele é classificado como bom. E aí, só para efeito de comparação com outros indicadores, por exemplo, na área multidisciplinar é utilizado o INDIPROD, então a gente calculou também o INDIPROD e nesse caso deu 0,83. Tá? Enfim, eu tentei fazer uma apresentação bem resumida, né, e deixar aberta para sugestões e melhorias, e agradeço desde já a todos que participaram e contribuíram para essa proposta. Obrigada.
Eu sou... complemento que essa proposta foi bastante debatida na CGU, né? Tivemos um relato, uma apresentação do relator, do professor Gustavo Muniz,
sumarizada aqui no material que foi enviado aos conselheiros, né? Mas ele também fez outras considerações de caráter mais geral na avaliação que ele apresentou na CPG. Mas nós entendemos que a proposta foi sendo aprimorada ao longo do tempo, inclusive por meio dessa relatoria. E deixamos então aí a proposta para avaliação dos conselheiros.
Primeiramente, parabenizar o grupo pela proposta. Imagina o trabalho que deve dar para escrever uma PCN. Eu tenho algumas correções em questão de adequações textuais. Eu fiz uma tabela... Você pode pôr a tabela para mim, por favor? Eu só fiz uma tabela compilando as disciplinas com as categorias para ficar só um pouco mais fácil a visualização no próprio projeto pedagógico, que às vezes a gente acaba meio andando no texto corrido das disciplinas. Uma tabela, ela concentra melhor a visualização dos dados. E perguntar a questão do TPI, que é tanto nesse projeto quanto no próximo que a gente vai discutir, o TPI não está bem descrito das disciplinas. O I é descrito, mas não se descreve nem o T nem o P de cada disciplina. Então, isso é uma questão que eu queria perguntar, o T e o P de cada disciplina. Acho que isso deve constar no projeto. Na página 34, aí você pode voltar lá no PCM, na página 34, pode abaixar mais um pouco. Aí, só tem que corrigir na ementa, é a cada quadrimestre. Porque os programas são quadrimestrais na UFABC. Aí só tem que corrigir essa questão. Na página 67, eu não sei como funciona na pós-graduação, se a CAPES faz avaliação física dos locais, mas no segundo parágrafo, está dizendo que os blocos alfa 2 zeta vão... Tem previsão de conclusão para término. Eles já estão prontos, pelo menos o alfa 2. Então, a minha sugestão era unir esse segundo parágrafo no primeiro parágrafo e somar as áreas deles, porque eles já estão prontos, esses blocos. Na página 68, eu solicitaria a retirada, pode abaixar até o final dela, esse parágrafo sobre os blocos alfas 3 e 4 e o edifício sigma. Os blocos alfa 3 e 4, mais pela questão que a gente não sabe como o campus de São Bernardo, a questão da planta do espaço vai ficar, e do edifício sigma, que ele já foi desligado da UFBC. A gente não tem mais nenhuma função nesse edifício. E o mesmo acontece na página 69, retirar a menção ao bloco sigma. Isso, esse último parágrafo. Retirar a menção ao bloco sigma, que ele já foi desativado. Bom, acho que é um programa que vai ter uma grande adesão dos nossos discentes, né? A gente tem um curso bem próximo à área de engenharia de produção. Acho que também na região do ABC, pelo que a gente leu aqui, não tem nenhum na região e nenhum em universidade pública na região, tirando a USP em São Paulo. Então, parabenizar pela proposta e fazer só essas alterações de texto. Obrigado.
Conselheira Patrícia D'Antoni.
Boa tarde a todos. Primeiro, tem várias, acho que não vai dar tempo de 2-3 minutos, depois eu mostrei, se não der. Em primeiro lugar, eu queria falar, deixar registrado, que eu não consegui falar no conforme da porque eu estava um pouco pensando demais no relato do TPI, mas, de novo, eu vou voltar àquele assunto que eu já tinha dito, de chegarem na ordem do dia os documentos. Nessa pauta, nós tínhamos 312 páginas de projetos para ler, uma única reunião. Então, de fato, eu preciso de orientação da Secretaria Geral para ver o que eu posso fazer como conselheira para colocar, para pautar isso no conselho, para que isso seja mudado. Não chegue na ordem do dia cursos ou que esse curso de fato seja entendido. 312 páginas só de projeto, sem contar o relato, os outros documentos que tinham para a gente ler. Então, pronto. engenharia de produção, eu tenho as questões e depois eu uso. É que para ler esse documento, obviamente eu li a ata da CPG. E a reunião foi tensa, né, professor? Parece que a reunião foi, não houve unanimidade em nada aqui. E o que me chamou a atenção foi, nas linhas 75 e 76 da ata, o professor diz, faz um apelo aos participantes da CPG para que reafirmem nos conselhos superiores a necessidade de um olhar especial para a pós-graduação. Então, eu tentei ler esses projetos e ler essa ata à luz do que você estava pedindo, né, professor? Na semana passada, quando se discutiu o mestrado em administração, foi um pouco essa minha cabeça lembrar, um ponto que eu já ia perguntar, que era o fato de tem servidores suficientes na secretaria de pós para atender os programas e os alunos. O próprio conselheiro Emerson, que não me falha a memória, disse que precisava de uma reestruturação, mas isso estava bom. Então, eu queria saber, de fato, professor, como é que está essa questão quanto aos recursos, com o aumento desses cursos de pós-graduação e ainda esse ano, quantas inscrições de novos cursos serão feitos pela PROFEG ao Conselho? Obrigada. Vou continuar.
Ok. Bem, com relação à reunião...
Um momento, por favor. Nós temos que verificar se temos mais inscritos para o primeiro bloco. Não? Então, sim, a palavra é sua.
Bem, professora Patrícia...
Tem uma inscrição?
Professora Patrícia, de fato, as reuniões em que se estão discutindo os projetos sendo apresentados, elas sempre são, digamos, intensas. Eu não diria que elas são... Pelo menos em relação aos conselhos superiores, eu diria que as reuniões são um pouco mais focadas nas questões específicas dos projetos. Mas é claro que há sempre, quando discutimos uma nova proposta, há sempre uma preocupação por parte dos coordenadores dos programas existentes com relação a diversos aspectos da pós-graduação, inclusive a questão do número de pessoas que atendem os cursos, os alunos, né, de modo geral. Então, nesse aspecto, de fato, eu coloquei isso, que é uma preocupação nossa, a questão do aumento da pós-graduação, né? Em que pese essa preocupação, é uma preocupação no sentido de viabilizar esses programas novos e essa possibilidade dos orientadores, dos professores, orientarem alunos de pós-graduação e atuarem na pós-graduação. Nós temos um número grande de docentes ainda não ligados a programas de pós-graduação na UFABC, né? Então, parte disso tem a ver com o fato de que nem todos os programas são... nem todos os docentes não são afeitos a todos os programas que já existem, né? Até porque estamos contratando docentes ainda e muitas vezes esses docentes não encontram nos programas existentes a melhor opção para, do ponto de vista temático, para exercer orientação. De outro lado, o crescimento da pós-graduação ele é norteado pelo PDI. Né? Então, é o documento vigente e que norteia as ações da universidade, e com a pós-graduação, obviamente, não é diferente. E lá, no PDI, há previsão de um crescimento de termos, né, um número de alunos, cerca de 20% do total de alunos, né, do total de alunos da UFABC na pós-graduação, que é um número que ainda estamos um pouco distantes de atingir, né? De qualquer forma, a Proteger tem se organizado para atender da melhor forma os programas, né? É verdade que muitos coordenadores prefeririam ter uma assessoria individualizada para cada programa, e isso é uma demanda antiga. E quando são criadas novas propostas, essa relação de um para um fica cada vez mais difícil, né? Por outro lado, entendemos que há um interesse institucional da abertura de programas, né? Que tenham condições de serem aprovados, obviamente, e serem implementados com qualidade, como é o caso das propostas que aqui chegaram. A despeito de alguma discussão sobre as propostas, é preciso dizer que... as propostas foram aprovadas com ampla maioria, né? Então, apesar dos coordenadores acharem, colocarem algumas questões relacionadas ao número de TAs, ao número de servidores,
que é a estrutura geral da pós-graduação. Por outro, né, na hora de concretizar essa opinião na forma de voto, isso foi canalizado para aprovação das três propostas. Né? Vamos lembrar que existe também uma preocupação com relação aos recursos, né, porque nós temos na UFABC uma das poucas universidades que fornecem bolsas com recursos próprios para pós-graduação, que tem sido muito importante para o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa na UFABC. Por outro lado, a proposta que acabamos de votar e aprovar aqui no CONCEP, o mestrado profissional em administração, ele não utilizará recursos de bolsas, pois não é um programa, um curso que necessita de bolsas. Né? No caso dessa proposta específica, já era, na verdade, um plano, digamos assim, de atuação de muitos docentes, né? Essa proposta não é nova, né? Ela foi inicialmente discutida em 2012, né? Então, na verdade, esses docentes, eles estão ansiosamente esperando pela criação desse programa para atuar de forma efetiva na pós-graduação, e acho que os coordenadores foram sensíveis a essa demanda, né? Assim como também reconhecemos, isso foi um aspecto que não foi muito comentado aqui, mas pelo Fábio, a questão de que essa é uma opção relativamente óbvia para os egressos de um dos nossos cursos mais procurados, que é a Engenharia de Gestão. Então, os egressos da graduação em Engenharia de Gestão teriam nesse programa uma opção muito óbvia, digamos assim, ou muito possível, digamos assim, né? Até porque os docentes são em grande parte ligados àquele curso de graduação. Então, as considerações iniciais que eu
falo. Antes de abrir o próximo bloco, o conselheiro Fábio solicitou várias correções e esclarecimentos. Então, peço que a professora Patrícia responda a essa parte.
Obrigada pelos pontos abordados. Primeiro, com relação ao TTI de cada disciplina, realmente tinha só um número de créditos totais, a gente pode incluir então a parte de teoria e prática, também 4 horas para teoria e 4 para prática. O segundo ponto, na página. Depois, na página 67, blocos alfa 2 e beta. Já encontrou? E aí está com a obra iniciada. Depois de conclusão, na verdade, depois já encontrou. Página 78, a retirada dos blocos alfa 3 e 4, e do edifício sigma. Página 69, que esse bloco sigma já foi modificado.
Muito bem. Então vamos para o próximo bloco. Primeiro inscrito, o conselheiro Rony Miotto.
Boa tarde a todos. Patrícia, parabéns pela proposta. Gostaria de fazer algumas sugestões na mesma linha do que o Fábio falou. Então eu sugiro que você adote a tabela que ele apresentou por algumas razões que eu vou sugerir agora. Primeiro, vocês escreveram explicitamente no PPC, acho que está na página 16, que todas as disciplinas têm 4 horas. Aí isso você engessou já, e você vai tirar toda a sua possibilidade de ter disciplinas no futuro com outro número de horas aula que não é essa, 4 horas. Aí, se você substituir toda essa passagem, a carga horária, semanal, tal, e é por recomendação da pró-reitoria de pós-graduação, também não precisa de nada disso, como está no seu PPC. Corta tudo isso, coloca o TTI como sugerido e fala qual que é o número de créditos de cada disciplina. Ponto. E aí você abriu o leque e se quiser criar disciplina de 2 créditos, não é para frente, você cria, quer criar de solução é adotar a tabela que o Fábio sugeriu, e isso evitaria, inclusive, esses problemas que você tem aí. Tá? É bom deixar lá, o aluno deve ser aprovado no mínimo em uma disciplina obrigatória e 5 disciplinas eletivas. Aí a gente vai conversar sobre esse nome aqui. A UFABC não tem disciplinas eletivas. Ela só tem disciplinas obrigatórias, de opção limitada e livres. Então, onde se ler eletivas, a gente precisa substituir para disciplinas de opção limitada, em todos os lugares. E aí eu sugiro que no onde vocês estão apresentando as disciplinas, né, que está na página 19, eu acho que começa a apresentação, é um pouco antes. Parem qualquer uma delas aí, ó. Sobe só um pouquinho. Aí. Ó, tem duas coisas aqui que podem causar problemas para a gente no futuro. Quando você escreve. Aí tá bom. Aqui tem dois problemas que a gente pode ter. Primeiro, nível mestrado acadêmico. A gente não precisa escrever nível mestrado acadêmico, porque senão essas disciplinas só servem para mestrado acadêmico. Então, outro aluno que não está fazendo mestrado acadêmico pode encontrar problemas para a qualidade de disciplina. O nível da disciplina é pós-graduação. Se a gente quer escrever, a gente tem que dizer. Porque senão depois o cara não pode fazer. Eu acho que vocês podem até ter uma classificação diferente, ok. Mas o nível mestrado acadêmico é complicado. Os níveis são mestrado e doutorado. Não tem nível mestrado acadêmico. Não tem nível mestrado acadêmico. Aí aqui, ó, obrigatória. Sim ou não, pode trazer um problema de interpretação para o aluno. Então, vamos facilitar? A disciplina é ou obrigatória, ou de opção limitada, ou livre. Em vez de a gente escrever sim ou não, a gente já escreve isso. Tá? Deixa eu comentar na passada. Eu me escrevo novamente. Eu tenho mais uma coisa para fazer.
Conselheira Patrícia D'Antoni.
Uma questão importante é sobre o credenciamento dos docentes. Na página 39, no credenciamento inicial, está constando como ter dois orientandos ao longo de 4 anos. Isso é realmente um critério de credenciamento. Porque lá na página 40, nos critérios de descredenciamento, aponta que o docente deve ter, no mínimo, 3 orientandos orientados no mesmo no período. Então, ficou um pouco. Eu tenho tempo agora para o professor. Que rara pergunta. Professor, o senhor falou aqui, assim como o professor Wagner também, que esses programas todos foram aprovados apenas com 2 votos contrários. Só mencionava um enorme número de abstenções. Eu, sinceramente, gostaria de entender essas diferenças. Eu estou me sentindo muito desconfortável em estar avaliando um programa que foi aprovado com 6 votos a favor, 2 contrários. Qual o significado da abstenção? Se a abstenção aprovou o mérito, mas estava na dúvida se o programa foi proibido ou não, o que o Conselho faz nesse momento? Okay? Obrigada.
Conselheiro Paulo Henrique.
Boa tarde a todos. Né? Então, eu tive a oportunidade de de ser até relator daquele do programa de administração e participar das discussões dos outros programas também, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de parabenizar o programa aí, essa iniciativa, porque assim como o programa de administração, eu vejo que a demanda, né, desse programa de produção tende a ser bem alta pela, né, por onde a gente está, tanto da UFBC, dos alunos da UFBC, como da Grande São Paulo, comunidade. Realmente, né, na reunião, né, você via algumas discussões mais acaloradas, mas para mim, né, no meu modo de vista, pareceu muito pessoal, né, porque o meu colega está nesse curso, que vai também participar desse, então como dividiu, está, né, dividindo o colega, então muitos se sentiram até traídos, né? Então fica aquela situação um pouco até pessoal, e isso gerou realmente uma insatisfação, mas não com relação ao meu ponto de vista da proposta em si, né, do mérito da proposta. O mérito da proposta, eu acho que tá dentro. Então essa foi a minha visão de quem participou das três, né, discussões, né?
Muito bem, isso terminou o segundo bloco. Falava volta ao conselheiro Chiara.
Com relação à questão das discussões, de fato, em alguns momentos a discussão foi um pouco mais personalizada em relação à questão de participantes discutindo propostas novas em programas já existentes, né? Isso de alguma forma pode ter gerado algum desconforto em alguns colegas coordenadores na CTG. Eu faço uma leitura de que essas colocações foram um pouquinho localizadas, elas foram bastante localizadas, né? não foram problemas, quer dizer, não foi um grande número de pessoas que se envolveu então com essa nessa discussão, nesse ponto, né? Mas sim olharam para a proposta que, do ponto de vista da qualidade, em termos de produtividade dos docentes, a gente consegue ver um claro aprimoramento, uma clara evolução do corpo docente, até porque muitos deles puderam orientar em programas já existentes na UFABC, né? Por outro lado, o nível de overlap, o nível de sobreposição com programas é relativamente pequeno, no caso dessa proposta, como foi mostrado. Em toda proposta nova há um grau de sobreposição. Nesse caso, essa sobreposição não foi muito alta, como demonstrado aqui. E com relação ao número, só para finalizar, com relação ao número de programas apresentados, esse ano serão três. Só que não respondi aquela questão anteriormente. É o mestrado profissional que já aprovamos, essa proposta de engenharia de produção e a proposta de relações internacionais, que será apresentada a seguir.
Questões, então, de excluir algumas partes para não engessar, e nós podemos então colocar a tabela conforme sugerido pelo professor Fábio. Tá? E o nome eletivo, comentado também pela professora Patrícia, realmente, né, então nós vamos substituir por opção limitada. E a dúvida maior é que em relação ao mínimo, né, mestrado acadêmico. A gente acaba colocando, né, mestrado acadêmico, porque na hora que a gente preenche a planilha da CAPES, para cada disciplina existe lá também a opção de, se for só mestrado acadêmico, a gente coloca só mestrado. Se for mestrado doutorado, a gente colocaria os dois. Então, nós colocamos aqui mestrado acadêmico pensando na hora de submeter para a CAPES, de seguir a lógica que está no sistema, né? Então, foi nesse sentido, mas eu concordo, assim, para quem está olhando de fora, né, é que aqui foi pensando no avaliador, a CAPES, olhando a nossa proposta. Agora, realmente, para quem está olhando de fora, né, um aluno, depois daquele fazer uma disciplina, com certeza ele pode fazer, se ele tiver cursando doutorado. Agora, enfim, eu não sei se nesse caso a gente precisaria mudar, né, mas foi nesse sentido.
Essas são suas respostas?
Esse é o ponto. Aí,
sim, tem palavra.
De qualquer forma, acho que vale a pena substituir os nomes para não ter essa questão, né? Então, ao invés de deixar obrigatória sim ou não, a gente pode realmente deixar só obrigatória, opção limitada ou não. Então, isso aí também está. sugestões para o professor Tony, obrigada. Pode fazer modificação tranquilamente. Agora, com relação à professora Patrícia, primeiro ponto da engenharia de produção e engenharia de gestão e inovação. Primeiro, eu vou só falar um pouquinho de como que essas propostas iniciaram. Né? Como o professor Pirraro colocou, essa proposta ela não vem desse ano ou do ano passado, ela já vem desde 2012. Inclusive, quando nós começamos a escrever essa proposta, foi justamente no mesmo ano, no mesmo momento que a professora Luciana, né, que é coordenadora da Engenharia de Gestão e Inovação, também começou a escrever a proposta de Engenharia de Gestão e Inovação. Inclusive, nós começamos juntos esse processo. Nós chegamos na época, lá atrás, né, em 2011, 2012, a inclusive conversar sobre a possibilidade, né, ao invés de deixar essas duas propostas independentes, tentar ter um curso só. Né? Nós tentamos, inclusive, várias vezes, eu, o professor Vanderlei, o professor Paulo, com a professora Luciana, para não dividir, né, tentar juntar um ano com a proposta. Na época, devido às linhas de pesquisa, a professora Luciana ela tinha uma ideia bem específica, né, de fazer uma proposta multidisciplinar, não focada em gestão da parte de produção especificamente, mas, enfim, podia englobar inovação em qualquer área, a parte de materiais, nanotecnologia, enfim, era uma proposta bem diferente. Então, por esse motivo, nós resolvemos naquela época partir para duas linhas, né? Cada um com a sua, com o seu mestrado, tanto que desde lá não teve conflito e nós mantivemos, né, a mesma proposta. Agora, qual foi o conflito? Né? Onde começou esse conflito que foi gerado naquela reunião? A questão é que, assim, alguns professores que estão nessa proposta, né, como ela não foi aprovada, né, chega um momento que a gente fala assim, pô, até que ponto, né, nós vamos insistir, vamos tentar. Né, a gente estava um pouco, né, desacreditado. E aí, tinha esse programa de inovação, e eu vou falar particularmente do meu ponto de vista. Né. No ano passado, veio um professor externo, um professor visitante, que é o professor Milione. Ele veio como professor visitante para o curso de Engenharia e Gestão de Inovação. A área dele é muito, muito similar à minha linha de pesquisa, né, que é a pesquisa operacional. Sim, é muito similar, que é a pesquisa operacional e basicamente aplicado à engenharia de produção, à parte de operações, à finanças, enfim. Então, quando ele veio para esse curso, né, para o curso de engenharia de gestão e inovação, meus olhos brilharam, né, porque eu pensei assim, bom, agora eu não vou precisar retomar aquela proposta, acho que a gente vai conseguir criar uma linha de pesquisa nesse curso, e aí a gente soma, né, não precisa, né, começar a retomar aquela proposta que tinha ficado para trás. Então, ele veio para esse curso, eu me cadastrei também, e juntamente com a professora Vanderbi e o professor Delmo, que ainda está na proposta, e a professora Silvia. Então, nós somos os professores da engenharia de produção, né, da engenharia de gestão, que estávamos, que entramos, né, que nos cadastramos nesse curso de engenharia de gestão e inovação. Então, naquele momento, realmente, nós vimos uma possibilidade de ficar nesse programa e criar linhas de pesquisa nesse programa, né? E aí, assim, os meses foram se passando e assim, a gente percebeu que ele estava muito engessado, assim, sem críticas, mas, assim, era a cara do curso, né? O coordenador, ele não tinha intenção de abrir, por exemplo, a gente tinha interesse em criar algumas linhas de pesquisa, eu particularmente, né, na área de pesquisa operacional, tinha essa, eu pensava em fazer junto com o professor Milione, né, criar essa linha de PO, e devido à estrutura do curso, não teve essa possibilidade. Então, a ideia era realmente deixar ele com uma cara bem multidisciplinar e focado. Né, a Luciana chegou até a me falar assim, olha, você fica à vontade para decidir o que for melhor para você, mas, enfim, a gente não tem interesse em abrir novas disciplinas, né, criar novas disciplinas e muito menos linhas de pesquisa. Né? Então, aquilo para mim foi a resposta. Né? Eu falei assim, eu não vou ficar num curso, né, que eu não consigo fazer absolutamente nada, que eu não me identifico. Eu não posso criar uma disciplina, eu não posso criar uma linha de pesquisa. Então, assim, esse basicamente foi o motivo que todos nós saímos. Né? Eu, a professora Vanderlei, a professora Silvia e o professor Delma ainda está lá. E, assim, eu não posso falar pelo professor Milione, né? Mas, assim, às vezes eu paro para pensar e falo assim, gente, não é possível, que nós tínhamos um professor visitante, né, que foi professor titular do ITA, um super reconhecido, tudo que ele fez aqui na TBC, e nós perdemos esse professor. Né? Enfim, acho que faltou um pouco disso, né, de ter um espaço para criar uma linha de pesquisa. Seguindo. Os critérios de. Então, eu sempre poderia colocar, então, qual parágrafo seria? ter no mínimo 2 alunos orientandos ao longo dos 4 primeiros anos subsequentes ao seu primeiro credenciamento no programa de pós-graduação. Não, é verdade, isso aí seria... É, porque da primeira vez não faz sentido, né? Porque ele não necessariamente precisa ter orientação. Efetivo exercício no programa de pós-graduação da UFABC. Ao longo dos últimos 4 anos. É, aquele do credenciamento realmente não faz sentido. O credenciamento não faz sentido, né? E seria só para os que já estão e vão ser recredenciados. Então, acho que aquele realmente a gente pode excluir e nós manteríamos só esse. O outro ponto, bom, eletiva, já comentei, né, que nós vamos substituir. Seminários, com relação à disciplina, seminários avançados de engenharia de produção. Sim, poderia ser, poderia. Né? Agora, seminários avançados, aqui caberiam quaisquer tópicos dentro da engenharia de produção. Então, seria bem genérica. Por que nós não colocamos obrigatório? É mais para ingestar mesmo, né? Porque a ideia é ter, quando nós enviamos da última vez, não, a primeira vez, tinham, se não me engano, 2 disciplinas obrigatórias, né? E esse é um ponto colocado pelo avaliador, né? Que a ideia é deixar, né, o menos engessado possível, né? Então, a gente tinha, nós decidimos manter só uma obrigatória. Dentre as obrigatórias, nós achamos que seria mais importante a disciplina de metodologia. Mas eu até entendo esse ponto, né? Como ela é uma disciplina, seminários avançados, né? Não é necessariamente a parte básica, né? Seria pontos importantes avançados da engenharia de produção. Não, então, não necessariamente ela precisaria ser obrigatória, né? Mas sem dúvida é uma disciplina importante para o curso.
Muito bem. Obrigado, professor Patrícia. Nós começamos o terceiro bloco com a segunda inscrição do conselheiro Rony Mioto.
Patrícia, eu vou fazer uma pergunta de caráter bem geral, talvez até seja o professor Kihara que responda. Eu não entendo muito bem, e até esqueci de comentar isso na última reunião, por que a gente precisa ter no PPC do curso algumas coisas. Talvez os critérios de credenciamento e descredenciamento sejam uma orientação, ok, até posso conviver com isso, mas a produção científica dos docentes, os projetos estão em vigor ou aprovados, financiados, a participação em projetos eu não sei se a gente precisa disso no PPC, né? Porque essa é uma questão que os projetos que estão em vigor hoje, na verdade, não, daqui a pouco. E os critérios de credenciamento, eles estão sujeitos a aperfeiçoamento. Será que não seria melhor prever as questões mínimas aqui e deixar para escrever tudo isso numa portaria normativa? Eu acho que essa pergunta é mais para o professor Kihara. E também sobre essa questão de falar sobre os projetos de pesquisa, projetos financiados, coordenados por você. Eu não sei se isso faz muito sentido em PPC. Claro que faz sentido para você colocar a cupira. Mas no PPC, será que faz sentido? É que aqui tem um conjunto de informações que talvez não sejam os mais pertinentes ao PPC. Então, tudo bem se fossem anexos, mas não que fosse o corpo do PPC, porque qualquer coisa disso, a gente tem que mudar o PPC para atualizar o currículo de professor, aí mudar, né? E aí, e a mesma coisa, eu acho que em relação aos critérios de credenciamento e descredenciamento, mas eu não sei se é uma indicação aí. Agora, eu senti falta de alguma menção ao processo seletivo. A única menção que tem do processo seletivo é que o processo será anual. Inclusive está lá na capa do projeto, só lá, em mais nenhum lugar, né? Lá no começo, naquelas informações básicas.
É até página 12, alguma coisa assim,
tá? É só aí que tem o número de vagas, mas não fala nada sobre como vai ser o processo seletivo. Será que não cabe uma pequena descrição de como é o processo seletivo que vocês estão desejando, que vocês pretendem fazer? ou se vai ser edital, pelo menos indicar que o processo seletivo será feito por edital anual. Pelo menos isso,
existe,
né?
Existe, na verdade, é que faltou...
A palavra está como conselheiro Rony.
Eu diria que pelo menos isso, pelo menos indicar em algum lugar que o processo seletivo anual será feito através de um edital. E aí depois no edital vocês colocam todas as informações, inclusive quais são os requisitos que as pessoas têm que atender, mas aí senão está faltando alguma coisa, entendeu? Então está faltando uma amarração.
Muito bem. Não temos nesse momento mais inscritos, então eu vou devolver a palavra inicialmente para o conselheiro Kihara. E não havendo mais inscritos, eu vou encerrar as inscrições durante a fala do conselheiro Kihara. Quem ainda quiser se inscrever, então faça isso nesses próximos momentos.
Essa é uma boa... A questão levantada pelo conselheiro Rony é pertinente, no sentido de que toma o CONCEP com informações não usuais quando da avaliação de outros PPCs, né? Essa questão de projetos financiados critérios mais específicos, né? Mas de fato são informações que são inseridas e discutidas na CPG e, quando é o caso, na CNPG, não foi nessa situação específica, não foi o caso, mas na outra proposta foi. Então, isso ajuda a CPG, por exemplo, e também até os outros conselhos a avaliar a viabilidade do programa do ponto de vista da produção e tal. Com relação à questão do credenciamento, é um critério importante a ser colocado. Existe uma certa variabilidade de comitês de área da CAPES, mas, em geral, para a grande maioria deles, é importante mencionar os critérios de credenciamento e recredenciamento, né? Inclusive as normas internas do programa. Então, de fato, tem uma série de informações que, ao serem colocadas aqui no CONCEP, podem parecer detalhes muito específicos, mas, de fato, são informações que são julgadas também, que são levadas em consideração na avaliação da proposta, principalmente na CPG, eu diria, e na CNPG, quando se aplica, né? Nós não temos optado por fazer dois documentos, um documento de preenchimento do APCN, que é uma série de caixinhas, é um sistema de submissão repleto de caixinhas, cujo texto gerado ali, na verdade, ele é até redundante, não é um texto de fácil leitura, não gera exatamente um PPC se você fizer a coleção ou a junção de todas essas caixinhas. Não necessariamente vai gerar um texto muito coeso, vai ter redundâncias, vai ter repetições e não necessariamente vai ser um texto fluente, mas, de fato, é assim que o sistema é preenchido e o que a gente tem optado por fazer é uma espécie de entrega de todas as informações relevantes para que a CPG, principalmente a CNPG, quando é o caso, avalie, né, a proposta, inclusive sobre essa ótica quantitativa, então, número de publicações, participação em projetos, etc. Né? Também queria dizer, só um detalhe que surgiu, todos os valores apontados pela professora Patrícia Fávero na apresentação dela são relativos ao Comitê de Engenharia 3, quer dizer, então, só para, não sei se ficou muito claro, mas é direcionado ao Comitê de Área, quer dizer, não são critérios gerais da CAPES, mas sim específicos daquela área onde o projeto será submetido, e pelo que foi demonstrado aqui, pelo menos na questão da produção científica, bastante satisfatoriamente atendido com relação aos docentes.
Mais um ponto, né, que Rara já adiantou os dois primeiros, é com relação ao processo seletivo. Realmente, é que nós temos um documento, acho que faltou colocar esse documento junto com a proposta. É um regulamento específico e lá tem tudo, passo a passo, processo seletivo, processo de seleção, ingresso, indiscente, matrícula, enfim, está tudo nesse documento. Né? Então, como você falou, realmente, acho que pelo menos linkar, né, esse edital, né? Tá, mas eu acabei, desculpa que eu acabei falhando em não anexar junto com a proposta esse documento, mas ele existe assim em uma... Oi? Então, eu posso ou colocar o parágrafo na proposta, né, ou...
Essa é a sua resposta? Muito bem. Então, passamos Para ouvir a última inscrita, a conselheira Patrícia D'Antoni.
Professora Patrícia, você respondeu parte do que eu perguntei. Então, deixa eu tentar falar a resposta para você entender. A diferença é que o seu curso de engenharia, ela é mais focada num determinado aspecto da engenharia do que é o curso de pós-graduação em gestão. Ele é um pouco mais amplo.
Conselheiro Chiara.
Professora, é de fato difícil tentar adivinhar ou supor o que exatamente os conselheiros pensam na hora da votação, sobretudo quando eles se abstêm, né? Quer dizer, quando você tem uma votação que é binária, a favor ou contra, isso fica mais claro. A abstenção é naquela situação, e acho que de uma forma geral, pode significar indefinição, né? Mais provavelmente, pode significar algum constrangimento em relação à situação. Eu diria que, eu acho que a gente não tem que, eu não me sinto muito confortável de ficar discutindo, né, apresentando discussões específicas ou interpessoais, né, que são feitas em conselhos, mas é possível que tenha gerado algum entendimento entre pessoas nessa situação, né? Mas é difícil, eu realmente não consigo dizer com precisão, né? Agora, agora, a minha opinião sobre o que foi discutido na CPG é que, apesar dessa situação apresentada pela professora Patrícia e pelo professor Paulo também como testemunha, como presente na reunião, né, é que, apesar de toda essa situação, nós tivemos o reconhecimento dos conselheiros da qualidade da proposta, e isso, de fato, isso é um fato, quer dizer, isso não é uma suposição. Que a proposta se aprimorou muito em relação às versões, à versão anteriormente apresentada à CAPES, disso nós não temos a menor dúvida, porque é quantitativo, né? E do ponto de vista da atuação dos professores também, o mínimo que eu posso dizer é que eles se sentem muito à vontade dentro desta proposta. Não sei como eles se sentiram em outras propostas ou em outros programas, né? Mas aqui me parece que esse grupo de professores se sente bastante à vontade com essa proposta, com essas linhas de pesquisa, e, portanto, eu suponho que eles trabalharão de forma motivada nas suas atividades de orientação na pós-graduação. Para além disso, eu realmente especularia muito para além daquilo que eu realmente posso entregar como formação concreta, né? Mas, de fato, eu acho que essas coisas, esse tipo de situação influencia a votação em conselhos, e a gente está acostumado a ver isso em conselhos superiores, eventualmente, não apenas em conselhos setoriais, de maneira que talvez até fosse uma na minha opinião, um alerta para que as discussões fossem centradas no mérito, nos aspectos técnicos, né? E a questão... As questões interpessoais, assim, na minha opinião, não deveriam contaminar demais o clima de um conselho. Claro que sempre dentro do possível, né?
Professora Patrícia, gostaria de complementar?
Não,
só complementar com relação à área, na engenharia de produção, a gente tem uma linha que é a base da engenharia de produção, que é a parte de gestão de operações e logística, né? E a parte de qualidade, de gerente de produto também. Então, essas linhas sempre tiveram, desde o início da proposta, né? E em nenhum momento tem disciplinas ou linhas similares com relação, com relação à proposta do curso de engenharia de gestão de inovação. Então, são bem diferentes. É uma outra proposta com um outro objetivo, bem diferente. Como eu falei, né, quando nós nos credenciamos na época, a ideia era levar isso para outro curso, né? E infelizmente a gente acabou não fazendo isso e voltou para a nossa proposta. Mas esse foi o objetivo, né, de levar essa linha para lá. Mas do jeito que estava, são propostas bem diferentes.
Obrigado, professora Patrícia. Não temos mais inscritos, as inscrições estão encerradas, então eu consulto o conselheiro Chiari e a professora Patrícia se gostariam de fazer uma consideração final antes de irmos aos encaminhamentos.
Bom, minha parte não tenho mais comentários, o que eu posso dizer com relação à proposta é que ela foi aprovada na CPG, na verdade com abstenções, né? Ela foi aprovada no Consex. Ela foi aprimorada não apenas nessa versão no sentido da sua apresentação, tanto na CPG quanto as sugestões que foram feitas agora pelos conselheiros, né? Mas fundamentalmente a proposta também sofreu um amadurecimento ao longo dos anos, né? Essa proposta foi inicialmente apresentada há 5 anos atrás e acredito que ela está, na minha opinião, mais madura hoje do que já esteve antes nas ocasiões anteriores para uma submissão para a CAPES.
Muito bem. Então, vamos para os encaminhamentos. Nós tivemos vários tipos de manifestações. Nós tivemos do conselheiro Fábio, do conselheiro Rony, da conselheira Patrícia, várias sugestões de modificações pontuais, adequações de terminologia, suprimir certos trechos e outros ajustes textuais que foram integralmente acatados pela área demandante, então já foram incorporados no texto conforme sugeridos pelos conselheiros. Tivemos ainda um grupo de manifestações abordando questões mais procedurais com relação aos procedimentos da CPG e conceituais com relação à relação desse curso com outros cursos da universidade, que foram respondidos, mas que não levaram a nenhuma modificação no texto e não foram sugeridas modificações na proposta com relação a esse segundo conjunto de manifestações. Não havendo mais inscrições e todas as modificações tendo sido acatadas, apenas nos resta votar a proposta como um todo. Eu peço que os favoráveis à aprovação, já com todas as incorporações, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Parabéns, professor Patrício. Passamos então para o próximo assunto da nossa ordem do dia, que é a proposta de um mestrado acadêmico em relações internacionais. A palavra é do pró-reitor de pós-graduação.
De forma semelhante ao que já descrevemos na última reunião, a proposta de relações internacionais, esta sim foi avaliada pela CNPG, né, segundo o fluxo determinado pela resolução CONSUNE de criação de novos programas de pós-graduação. Então, ela foi apresentada inicialmente no final do ano passado, foi discutida no final do ano passado ao início desse ano. Sofreu aprimoramentos naquela comissão e depois ela foi apresentada à CPG no dia 22 de junho, aprovada na CPG no dia 22 de junho e depois aprovada no Conselho de Centro, no Consex, no dia 10 de julho desse ano. Eu passo a palavra para os proponentes.
Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando a nossa proposta. Gostaria de agradecer à equipe, né, da CPG, na pessoa do professor Chiari, que ao longo de todo esse processo nos acompanhou e realmente nos ajudou muito a corrigir as falhas que foram aparecendo ao longo do caminho, e que possibilitou o reforço da nossa proposta. Tá como uma, ó, essa é a primeira. É... Bom, então essa, eu vou fazer uma apresentação a mais sintética possível, né, mesmo para dar espaço para responder os possíveis questionamentos, né, mas em linhas gerais, esses slides aí, eu vou comentando à medida que eles forem passando, condensam, né, o espírito da nossa proposta de pós-graduação. Pode ir? Então, o nosso curso, o curso de Relações Internacionais, ele foi criado em 2011, nós temos no nosso quadro atualmente 26 professores, e 9 desses professores são de outros cursos, credenciados voluntariamente para ministrar aulas no nosso curso de Relações Internacionais. Dos nossos 26 docentes, 7 já estão credenciados na pós-graduação. A graduação é o PPCHS, né, em Ciências Humanas e Sociais, e um professor está credenciado no programa de pós-graduação em Energia. Além disso, esse curso, né, desde o seu início, ele procurou estabelecer uma parceria com um único outro curso de Relações Internacionais em Universidade Federal no Estado de São Paulo, que é o curso da Unifesp, que existe desde 2011. Os passos que levaram à apresentação desse programa já existiram, né, enfim, foram sendo dados de maneira difusa já há alguns anos, mas eles aceleraram a partir de 2016, sob a liderança do professor Gilberto Rodrigues, e isso levou à criação de um GT, não é? A partir da manifestação do interesse de alguns docentes, né, no total 14 docentes, e a partir desse GT a gente estabeleceu contatos, né, com o comitê da área da CAPES, recebemos uma visita, uma palestra com o vice-coordenador da área, com o professor Rafael Vila, e isso, de novo, nos ajudou a amadurecer a ideia e o formato do programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Qual é a característica da área, né, de pós-graduação em Relações Internacionais do Brasil? Então, nós temos um lento crescimento inicial. Nos anos 80, nós só tínhamos no Brasil inteiro um mestrado, na UNB e na PUC Rio de Janeiro. Em 2001, houve um estímulo institucional, né, da CAPES e do Ministério das Relações Exteriores, e foi criado o programa Santiago Dantas, né? E, a partir de então, o crescimento começou a se acelerar. Então, em 2007, nós tínhamos 3 mestrados e 2 doutorados. E, em 2015, o número no Brasil já havia subido para 15 mestrados e 8 doutorados. Qual é a situação desses programas de pós, especificamente no Estado de São Paulo? Então, no Estado de São Paulo, hoje, nós temos 2 mestrados, programa Santiago Dantas, que tem a ver com aquela proposta que eu falei no outro slide, e o programa da USP, que foi criado em 2009. E nós só temos hoje 2 doutorados, o da Universidade de São Paulo em 2009 e também, de novo, do programa Santiago Dantas em 2011. Todos os outros programas que existem em São Paulo, na USP, na PUC, que de alguma maneira tratam com a temática de relações internacionais, não são especificamente da área de RI. Mas eles estão alocados em departamentos de ciência política, sociologia, história, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande para crescer no Estado de São Paulo quando o assunto é pós-graduação em RIs. Bom, nossa proposta é um mestrado disciplinar em relações internacionais e a nossa área de concentração será em política internacional. As 3 linhas de pesquisa, só vou ler os cabeçalhos das linhas para não cansá-los, né? Então, nós temos uma primeira linha de pesquisa em direitos humanos, uma segunda linha de pesquisa em segurança internacional e geopolítica, e uma terceira em política externa brasileira e integração regional latino-americana. Essas 3 linhas de pesquisa têm a ver com a constituição do bacharelado em relações internacionais, ou seja, posso dizer que estão no DNA do curso, e também dizem respeito às pesquisas, aos trabalhos que são feitos pelos nossos docentes hoje. Bom, objetivos gerais, né, que eu vou ler muito rapidamente, né, então contribuir com o elevado padrão de ensino da UFABC, estudar a inserção internacional do Brasil, estudar os fluxos políticos, sociais e econômicos que impactam as RIs contemporâneas e, finalmente, colaborar com a busca por resposta a vários dos problemas que afetam as relações internacionais contemporâneas em escala global. Nós temos também os objetivos específicos, eu vou pular, não vou ler isso, né. E qual seria o público-alvo? Então, o primeiro público-alvo, o primeiro conjunto desse público-alvo, seriam os egressos da UFABC. Ou seja, do ponto de vista institucional, esse curso ele seria do interesse, do forte interesse da universidade, porque nos permitiria reter um elevado número de alunos que nós temos hoje que têm vontade de fazer mestrado na área. Então, só para lembrá-los, né, dentro, por exemplo, do BCH, o curso de Relações Internacionais é o curso que tem a segunda maior procura. Bom, fora isso, nosso objetivo é buscar um público-alvo, né, atingir um público-alvo de egressos de outros bacharelados da região do Grande ABC, do Estado de São Paulo e de outros estados da federação. Então, gostaria de só fazer um comentário muito rapidamente, né? Conversas informais, por exemplo, né, na Universidade de São Paulo, onde existe já, como eu mostrei ainda há pouco, um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em relações internacionais, só no mestrado, por exemplo, eles apresentam em torno de 15 vagas por ano. E o número de candidatos para essas vagas, né, oscila entre 50 e 60 candidatos. Fora, por exemplo, o programa Santiago Dantas. Ou seja, existe uma demanda muito forte de pessoas interessadas, né, em cursar uma pós-graduação em relações internacionais, e essa demanda ainda se encontra reprimida. Bom, finalmente, a nossa ideia é buscar também, atrair também estudantes de outros países que têm muito a ver com essa universidade e com, com a própria natureza do curso de Relações Internacionais, e não só buscar um profissional que deseje, ou uma pessoa que deseja uma carreira acadêmica, mas também profissionais do setor público, do setor privado e da sociedade civil que têm interesse nas temáticas da política internacional. Bom, qual seria a estrutura curricular? Então, um mestrado de 2 anos, nós teremos 3 disciplinas obrigatórias para todas as linhas de pesquisa e 3 disciplinas eletivas para todas as linhas de pesquisa. Bom, esse é o quadro, é o corpo docente que nós temos hoje, são 12 docentes, sendo que desses 12, 9 são da Federal do ABC e 3 são da Unifesp, né? Então, são várias titulações, em alguns casos ali, um caso ali, por exemplo, nós temos dupla titulação, Estudos Estratégicos Internacionais e Ciência Política. Existe um caso ali, por exemplo, de Sociologia, que não seria do professor Davi Morales, que seria, foi um erro aqui na confecção desse slide. Na verdade, Integração Regional Latino-Americana no Prolan USP. Mas, enfim, esse basicamente é o nosso quadro docente para começar o curso hoje. Ou ano que vem, caso a proposta seja aprovada. Você pode ir? E aqui nós temos o quadro comparativo do INDIPRO. Você pode avançar no outro slide também? Eu não vou me deter muito nesse, eu acho que faz mais sentido para os conselheiros olharem o INDIPRO dentro dos seus computadores. Eu vou me deter mais na interpretação que é no próximo slide, né? Então, o que acontece? O nosso o programa em relações internacionais da UFABC, ele já nasceria com um índice de produtividade elevado. Ele está abaixo apenas da UNB, do Santiago Dantas, da UERJ, da PUC do Rio de Janeiro. Ou seja, programas que já estão consolidados, que são reconhecidos nacional e internacionalmente. O nosso programa, se ele se materializasse hoje, ele já entraria em nível nacional em 5º lugar nesses programas, no contexto de todos esses programas. Bom, nós temos também um conjunto de docentes que ainda, por várias razões, não cumprem os requisitos, né, da área de ciência política em RI. Ou em publicação, nós temos docentes que têm muita orientação, mas não têm publicação especificamente na área, apesar de serem autores, por exemplo, de livros, né, referência na área. Nós temos casos, por exemplo, de docentes que têm publicação em revista Qualis A, mas não têm orientação. Enfim, são basicamente 5 docentes, mas desses 5 docentes nós temos a convicção de que pelo menos 6 dos 5, é uma brincadeira, mas pelo menos 6 dos 5 cumprirão até a aprovação final na CAPES, esperamos que isso aconteça, cumprirão com os requisitos e poderão participar, já ingressar no programa, pedir o credenciamento no programa a partir do próximo ano. Bom, tramitação no FBC, né, já é no encerramento. Como disse o professor Kihara, né, nós passamos, né, pela CNPG, houve a recomendação para o SPG, para a CPG. Na CPG, nós tivemos 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Tivemos aproximadamente 6 ou 7 abstenções, eu não me lembro mais disso, desse número, né? E no CONSEX, ele foi aprovado por unanimidade. Então, basicamente, é essa a apresentação que eu fiz, né? Espero ter sido sintético, ou não muito sintético, para não cansar vocês nessa altura do campeonato. e estamos aqui disponíveis para os esclarecimentos necessários. Obrigado.
Obrigado, professor Flávio. Conselheiro Quijada gostaria de complementar? Então vamos abrir para inscrições. Primeiro inscrito, conselheiro Fábio.
Bom, eu de novo. Parabenizar pela proposta. Enquanto eu estava lendo a proposta, eu vi que o curso tinha algumas confluências com outros cursos de pós-graduação nas linhas de pesquisa. Eu falei, será que eles não vão compartilhar a disciplina? Aí eu vi que vocês compartilharam disciplinas, isso é muito interessante, pensando no projeto da UFABC em si, compartilhar a disciplina é muito bom. Eu tenho algumas alterações só de texto, não vou entrar muito no mérito da proposta, minha questão é mais textual. Na página 5, na segunda linha, eu tenho uma sugestão de alteração, ali onde diz os cursos das ciências humanas e sociais aplicadas já compõem um corpo docente de cerca de 120 professores ou professoras. Eu sugiro a redação. Os cursos de ciências humanas e sociais aplicadas da UFABC possuem mais de 120 docentes credenciados. Uma para a gente deixar o texto inteiro no gênero neutro e outra pela questão docente, professor, prefiro o termo docente nesse caso. Na página 60, na verdade, na página 9, tem a primeira menção ao nome eletivo. Então, fazendo o que o Rony falou na proposta anterior, é que nas regras de pós-graduação, nas normas gerais de pós-graduação, eu não achei a menção se na pós-graduação chama eletivo ou opção limitada, mas a gente prefere que chame de opção limitada pelo projeto pedagógico. Então, a partir da página 9, todas as menções a eletiva trocar por disciplina de opção limitada. Na página 60, o INDPRO está errado. Está 0,06. Talvez se vocês mandassem isso para a CAPES, desse um pouco ruim, porque está no texto. É 0,6 e continua o número. Precisa de alteração. E eu sugiro também, tudo que é ponto, trocar por vírgula, porque a anotação que a gente usa para números decimais é com vírgula e não com ponto, para deixar uma uniformidade no texto. E na página 72 tem um erro na tabela. Pode baixar um pouco mais? Mais um pouco? Isso. Está vendo essa quebra de tabela? Está faltando a linha que diz que a partir dali são os livros, os capítulos de livros publicados, porque senão dá a entender que é a continuação dos artigos publicados. Mas ali a gente já percebe que está se tratando especificamente de capítulos de livros. Então isso pode ter alguma questão mais para frente. É bom. É isso. Obrigado.
Conselheira Patrícia.
Em algum momento, em alguma versão do projeto de vocês, de RI, que não havia nenhuma menção ao programa de ciências humanas e sociais, que foi formado, né? E aí tem várias colocações no texto sobre a interação de vocês, porém, há também, explicitamente, que haverá simplesmente a gente foi com o CHS para entrar no Estado de Relações Internacionais. Então, a minha pergunta seria, acho que com essas colocações, fazendo com o professor Pintado, não é? A professora Maria Gabriela, lá na Rafa, ela fala, foi muito contundente, pede o cuidado com o enfraquecimento do programa, e a carivalização, deixa a palavra espetacular, que é uma palavra boa, como é que se vê isso? A professora Patrícia Fávero, quando colocou engenharia de produção, foi o que eu entendi desse histórico. Foi uma questão de não conseguir inserir uma linha ou algumas linhas de pesquisar mais para aquele problema, por isso da necessidade. Então, eu queria saber daqui e também qual é o histórico desse documento, porque não é possível, se é uma pergunta muito banal, se bem não é pergunta banal, inserir outras linhas. Thank you.
conselheira Cássia.
Bom, eu queria parabenizar também, eu achei muito bem estruturado a proposta do curso, muito interessante. A minha questão vai também só à parte textual. Na página 7, o primeiro parágrafo, ele termina com a primeira com a frase, os professores e professoras possuem interesses, e aí segue a frase. No segundo parágrafo tem essa mesma frase, o segundo parágrafo termina com a mesma frase do primeiro, eu não sei se foi algum erro na edição ou se, como é preenchido o APCN, ficou em caixinhas diferentes, seria o correto mesmo. Eu só queria levantar essa questão. Obrigada. É página 7, o primeiro parágrafo da... É a 7. Não. Isso, é que é essa aqui, ó. Os professores e professoras possuem interesses, pesquisas, publicações. Aí pode descer, que o segundo termina com... Os professores e professoras possuem interesses, pesquisas, publicações, práticas. Isso. Obrigada.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta ao conselheiro Chiara.
Passo inicialmente aos proponentes, depois faço minhas colocações.
Boa tarde a todas e a todos. Eu vou procurar responder algumas das questões colocadas, e nesse momento eu estou vestindo duas camisas, uma como conselheiro desse conselho e outra como proponente, né? São camisas do mesmo time, suponho, não há nenhuma divergência entre elas. E nós temos trabalhado muito em equipe nessa proposta de RI, o professor Flávio, meu colega, por um lado, eu estou liderando formalmente a proposta, mas nós temos trabalhado muito juntos e por isso também dividimos aqui a apresentação. Eu queria responder em conjunto com a conselheira Fábio, a conselheira Patrícia, porque eu acho que a temática do PCHS, da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, ela nos tem sido cara desde o princípio em que nós concebemos essa proposta. E eu dou um exemplo para vocês dessa atenção, desse cuidado com quem nós temos tido, é que a partir do momento que nós criamos um GT, um grupo de trabalho no âmbito do BR para discutir essa proposta, eu pessoalmente enviei um e-mail na época para a professora Camila e a professora Gabriela, que era vice na época, informando que esse GT havia sido criado, né? Elas foram as primeiras a saber fora do nosso âmbito. Esse diálogo nós procuramos manter o mais fluido possível, exatamente porque nós estamos pensando não apenas em criar uma proposta de RI, mas uma proposta de RI sustentável dentro da TVC e que não cause prejuízo para nenhuma outra proposta. Todos se conhecem a professora Gabriela, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, ela às vezes exagera um pouco no seu vocabulário, nas suas palavras, né? Ela é contundente, então acho que quando ela usou a expressão canabalização, eu acho que ela foi um pouco exagerada, a meu ver, ao ver dos nossos colegas, porque em hipótese alguma nós pensamos nisso. E aí, uma das questões que corrobora isso que eu estou dizendo é respondendo ao conselheiro Fábio, exatamente quando ele notou que nós estamos compartilhando disciplinas. Isso foi uma orientação da CPG, nós conversamos com o professor Pihara na época, nós tínhamos interesse em fazer isso, não só com o PCHS, mas com outras pós-graduações, porque isso, obviamente, cria uma sinergia entre docentes, entre alunos, isso economiza e otimiza espaços dentro da universidade, quer dizer, é bom para todos, né? Todas e todos. Então, inclusive, nós colocamos essa disciplina do PCHS e já falamos com a professora Gabriela que nós temos interesse em aumentar, né? Aumentar. E não só isso, aumentar a parceria para poder realizar eventos conjuntos, quer dizer, nós temos uma avenida grande, larga, de atuação conjunta que nós pretendemos explorar. Eu entendo a preocupação da professora Gabriela, como coordenadora do PCHS, mas eu creio que ela tem expressado a sua preocupação de forma talvez um pouco além do que a realidade, pelo menos a realidade que nós, com a qual nós estamos lidando, demonstra, né? Então, quanto aos aspectos formais do compromisso que nós temos que assumir perante o PCHS, nós já cumprimos, todas as cartas de compromisso já foram enviadas, já estão em poder da professora Gabriela.
Enfim, desse ponto de vista, professora Patrícia, eu gostaria de dizer que nós estamos lidando com muita tranquilidade com esse tema, não há nenhum conflito, né? Houve sim uma manifestação contundente, eu estava presente na reunião do professor Gabriel, mas com a qual nós temos mantido um diálogo permanente, não há nenhuma. Nós estamos de costas viradas para o PCLS, e os professores que estão no PCLS, compõem a nossa proposta, pretendem todos permanecer no PCLS. Nós orientamos mestrado, orientamos doutorado, né? Não há, neste momento da nossa proposta, nenhuma expectativa de que a gente vá, nenhum de nós vá sair do PCHS. Ao contrário, nós estamos querendo nos manter nos dois. E aí também uma coisa que eu gostaria de destacar é que o nosso projeto é de um projeto de uma pós-graduação disciplinar. E o PCHS é interdisciplinar, uma outra área, inclusive, na CAPES, bem diferente. Então, nós não vemos nenhum problema e não há nenhum impedimento que nós possamos compartilhar as nossas atividades em ambos os programas. Então, queria deixar bem claro isso aqui para todos os conselheiros e conselheiros, do nosso maior interesse de ter uma parceria e um diálogo permanente com o PCHS. E isso, a professora Gabriela, todas as preocupações dela, tenho certeza que ela nunca iria negar isso, porque isso é muito verdadeiro e é real. Eu acho que com isso termina. Não sei se você quer completar alguma coisa.
Eu queria só, agora que eu posso dar a resposta para o Fábio da questão dos textos, eu em princípio aceito as alterações. Eu acho que as alterações sugeridas pelo Fábio realmente fazem sentido na questão. É que eu não sei se passa agora ou faz depois. Faz alteração agora ou depois, não sei.
Sim, é. Simplesmente acatar as propostas dele, basta manifestar que acata, porque isso, foram registradas e são todas muito simples. Se quiser modificar ou fazer uma contraproposta, terá que enunciar sua contraproposta.
Não tenho nenhuma contraproposta, eu acato. Eu acato. Só queria falar, só uma coisa rápida, da questão do 0,6. É a terceira vez que esse erro aparece, fui eu que fiz o erro. Eu corrigi duas vezes anteriores, meus colegas perceberam. E nesse slide, enfim, nessa versão, em outros lugares está consertado e aqui não. Tá? Só isso, mas eu acato as colocações. A professora Patrícia, da página 7, né? Da página 7 para a página 8, se não me engano, realmente aqui tem um erro da primeira redação, está correta, a segunda que sobrou. Então, sim, a gente pode modificar ou tirar, segundo, não dá nenhum problema. Tá? Cátia, desculpe.
Tira qual dos dois?
Na página, não da primeira,
primeiro,
na segunda.
Segundo.
A segunda, isso. Eu acho que nesse bloco, acho que todos os questionamentos são respondidos, ou alguém tem mais?
Conselheiro Chiara?
Apenas para complementar a questão com relação ao CHS, de fato o CHS tem sido um dos programas, historicamente, que tem sido o berço, né, de outros programas, assim como o programa de energia também foi para outros, em outros tempos, também um programa que inicia a atividade de orientação e pós-graduação para muitos docentes, e depois criam elaboram uma proposta um pouco mais específica. Com relação à questão do diálogo entre essa proposta e o programa de CHS, do ponto de vista da CNPG, a primeira orientação que é dada, uma das primeiras orientações que é dada naquela comissão, é a questão de procurar todos os coordenadores cujos programas possuem docentes na proposta. Então, essa é uma primeira instrução que a própria EG dá para as propostas novas, né, para os proponentes, e entra em contato com cada um dos coordenadores para discutir esse compartilhamento ou sessão de, digamos assim, de docentes. Né, além do que o professor Flávio já apontou, o professor Gilberto também já apontou, também houve um esforço nosso de colocar os dois programas em contato, né, intermediar e aproximar ainda mais as propostas, né? O professor Blanes teve um papel importante também, né? Ele que é um proponente que participa dessa proposta e também faz parte do programa de Ciências Humanas, né? Vice-coordenador do programa CHS. De maneira que essa aproximação na nossa visão, ela foi bastante reforçada, ela foi bastante trabalhada, né? De certa forma, a manifestação foi um pouco... Nós nos surpreendemos um pouco com a manifestação, né, com o texto, contextual da manifestação na CPG, por conta de todo esse histórico de aproximação. Mas, de fato, isso aconteceu e está aqui registrado. Mas não por falta de interesse, na minha opinião, nem da própria EG de intermediar essa aproximação, e muito menos dos proponentes realizar em elaborar uma proposta que em nada prejudicasse o programa de ciências humanas sociais. E, pelo contrário, materializado aqui, inclusive, em disciplinas compartilhadas, o que só pode ser uma coisa positiva, dada a sobreposição de atividades de alguns docentes.
Obrigado, conselheiro Quinhara. Isso termina o primeiro bloco. O segundo bloco inicia com a fala do conselheiro Rony. Microfone, por favor.
Vamos iniciar parabenizando a proposta, achei que está bem elaborada, parabéns. Eu faço algumas das sugestões que eu fiz exatamente a proposta anterior, então fica de novo a questão de opção limitada e não disciplina eletiva. Isso está previsto no nosso regimento geral. Então a palavra eletiva não está lá, só opção limitada. Então eu diria que isso se diz em todos os lugares. Vocês também fazem menção às disciplinas de 4 horas, que vai ingestar o PDC, de forma que vocês não vão poder criar disciplinas com outras características. Então, eu sugiro que vocês também tirem essa contextualização e adotem, como no caso anterior, uma tabelinha onde vocês colocam os TPIs para poder, e aí no TPI vocês indicam qual é a teoria prática e qual que é o tempo de individual dos estudantes, e aí vocês computam direitinho, não precisa ficar falando de questão do tipo de individual, 2 horas em cada crédito de sala. Essas coisas são todas questões necessárias de estar em TPC. Na descrição das disciplinas, que eu acho que está na página 20 e poucos, 23, que é o nome que eu peço desculpas, vocês são bem econômicos. Então, talvez, ao contrário do outro caso, talvez adotar o mesmo critério, indicar quais são ali na descrição das ementas das disciplinas, dizer qual é o número de créditos dessas disciplinas, dizer quais são obrigatórias, quais são as que são limitadas, ficar um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo, tá? Falar mais uma coisa. Qualquer uma delas, tá vendo aqui, ó, aproveita e coloca lá, em todas as disciplinas, eu sugiro colocar lá o número de créditos correspondente e classificar a disciplina como obrigatória ou não obrigatória. É só você olhar no anterior, que ali estava bem bonitinho, né? Aí tem mais uma questão, nas páginas 19 e 21, o número de créditos em disciplinas está diferente. Na página 21, só está na 22. Aí vocês estão falando que o total de créditos de disciplinas é 60. Ok? Aí se a gente subir para a página 19, lá está escrito 45. Aí eu admirei, porque como é que vocês iam conseguir um ímpar de créditos se fosse uma disciplina de 4 horas? Então, não dava, né? Não batia. Então as informações estão desencontradas. Eu acho que vale a de 60, né? Porque vocês falaram que eram duas disciplinas obrigatórias, 4 disciplinas eletivas, e aí vai dar uns 60 lá, não é isso?
Conselheira Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu ia comentar justamente a questão dos créditos. Na verdade, quando eu olhei essa tabela, fiquei em dúvida o que são outros créditos. Aí eu procurei no texto e não estava escrito.
E aí lá embaixo a outra tabela traz números diferentes. Então tem alguma inconsistência aí que a gente vai arrumar. É, já que não vou repetir então, outras sugestões que já foram mencionadas aqui, é, como foi falado pelo conselheiro Fábio, também pelo proponente, acho interessante a menção, tanto a integração quanto o tipo de menção, como a própria graduação. Né? Ao longo da leitura do texto, a gente vê uma, é, uma preocupação em mencionar o PRI, e agora o PRI, os dois nomes. É, e aí não sei se vale colocar ou não no texto, mas eu gostaria de sugerir fortemente que os proponentes, né, na verdade o PRI e o BRI, é, considerassem a oferta conjunta de algumas disciplinas. Então eu percebia, para mencionar, né, é, regime internacional de direitos humanos, China como potência mundial, dinâmica dos processos migratórios, política externa brasileira contemporânea, são disciplinas da graduação que eu percebi bastante parecidas com as da pós. Então, eu acho que a gente já conversou um pouquinho isso, né, a Prograde junto com a ProfG, essa é uma iniciativa que a gente pretende incentivar nos cursos. Então, de novo, não sei se vale mencionar no curso, mas fica como sugestão para a ocasião da implantação. Obrigada.
Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. É, eu queria só fazer um comentário, na verdade, dois comentários em sentido muito parecido. Um dizer que é muito bem-vinda a criação de mais programas de pós-graduação, né, no campo das humanidades. Né? A gente ainda sente falta de interlocutores, acho que é preciso ter ainda uma rede maior, inclusive para a gente pensar em eventos em conjunto, em atividades conjuntas. Sentido como, né, docente do programa de pós-filosofia, eu fico muito feliz, é, especialmente porque, apesar de vocês ressaltarem, às vezes as palavras nos enganam, né? Apesar de vocês ressaltarem que o programa é disciplinar, né, o programa de RI é interdisciplinar naturalmente, ele está na área disciplinar da CAPES, mas naturalmente ele transpassa por diversas áreas, né, e eu vejo muitos pontos de diálogo. É, mas o que me motivou foi só também prestar um depoimento sobre a relação com o CHF, onde eu já orientei, é, e participei do processo de seleção, e quero dizer que é uma loucura. Né? Eu levantei aqui os dados, da Patrícia, desse último processo, foram mais, eu não contei, eu perdi um pouco na tabela, mas mais de 210 candidatos inscritos ao mestrado. Né? O que mostra que há uma demanda muito grande de, é, candidatos ao mestrado no campo das humanidades, que por não encontrarem cursos específicos, vão para esse curso que acaba sendo um guarda-chuva. Né? E eram 26 vagas, quer dizer, o que dá quase uma concorrência de 10 para 1 no mestrado. Né? Então, só um depoimento, que eu lembro que quando eu participei da comissão de seleção do CHS, é um martírio. Né? Assim, selecionar essa quantidade, seguindo o calendário, inclusive, geral da própria EG, que tem lá data de início e data de fim, por conta de matrícula, etc., como tem que ser, né? Era uma loucura dar conta disso tudo. Então, eu tenho a impressão que ainda há espaço para, do ponto de vista de demanda da comunidade, para mais ofertas de vagas no campo das humanidades, e nesse sentido talvez ajude um pouco, em vez de representar problemas. Obrigado e parabéns pela proposta.
Isso termina o segundo bloco. Conselheiro Chiara.
Eu queria só pontuar aqui o que a professora, minha colega professora Paula mencionou. De fato, temos sugerido fortemente aos coordenadores de pós-graduação que considerem a aproximação com os respectivos, quando possível, bacharelados próximos aos seus programas. No caso da neurociência, fomos, Paula e eu, coordenadores do bacharelado e pós-graduação em neurociência no passado, e sempre tivemos uma aproximação muito grande. Isso favoreceu muito a integração da neurociência no nível de graduação, no nível do bacharelado e no nível da pós. É verdade que fomentado pelo núcleo de cognição, mas, de qualquer forma, entendemos que essa aproximação da graduação com a pós-graduação é muito bem-vinda em diversos aspectos, inclusive no sentido de otimizar recursos humanos, o tempo de docentes em salas de aula, etc. E temos conversado sempre nesse sentido, com relação à Prograde, com relação às disciplinas de graduação e pós. Né? Com relação à questão levantada pelo professor Daniel, de fato, há uma procura muito grande de muitos candidatos para os programas ligados às pós na área de humanidades. Né? de maneira que é difícil conceber que um programa como esse poderia atrapalhar o interesse, né, o grande número de interessados, por exemplo, no programa de ciências humanas e sociais, que é muito, realmente muito procurado. E finalizar dizendo que, de minha parte, que, as pequenas alterações sugeridas aqui, de modo geral, pelos conselheiros, elas de fato refletem, na verdade, algumas inconsistências, mas vamos só, apenas lembrando que nós temos um sistema de créditos um pouquinho diferente na hora de preencher o APCN. Isso gera alguma confusão, inclusive da parte dos proponentes, né? Então nós temos que fazer essa conferência, eventualmente mesmo nós, por vezes, também falhamos nessa conferência. Então agradecemos aqui o alerta dos colegas aqui do Conselho.
Bom, então eu vou começar nas respostas, né? Então eu vou começar pela ordem, respondendo primeiro ao professor Ronei, da questão da sugestão de trocar eletiva por opção limitada. Ok, sem problema nenhum, a gente fazer essa troca. Em relação à descrição das disciplinas, eu acho que, na verdade, ela agrega, né? Eu acho que a gente pode colocar, ela deixa mais claro, na verdade. Bate o olho e eu realmente achei muito boa a sugestão. Agora, por último, aqui na descrição, disciplinas de 4 horas, a adoção da tabela TPI, é só nisso que eu pessoalmente estou em dúvida se a gente precisa fazer isso, porque TPI, você ficou pensando se não é um critério mais das ciências duras do que das ciências humanas, né? Não, eu entendi o que você falou. Não, eu entendi agora, desculpe, Romeu. Nós podemos adotar, nós podemos fazer a alteração, sim, fique mais flexível. Na questão também dos créditos, né, foi fazendo um adendo que o professor Chiara falou, essa é a versão 3.6. E aqui a gente já abriu, já rebatizou para a versão 3.7, fazendo algumas alterações, e provavelmente a gente vai ter uma versão 3.8. Assim. Tudo isso para dizer o seguinte, houve várias interações, né? E quando houve a reunião do Consex, a gente abriu uma versão e isso daí já foi... tinha sido levantado e nós trocamos nessa versão, mas essa versão nós não tínhamos mandado para vocês, porque nós não optamos por não trocar o documento, para não ter uma confusão dos membros. Então, esse erro especificamente, quando a gente passou pelo Consex, a gente corrigiu, mas a gente não trocou o documento depois. Mas, enfim, a observação está correta, é um erro de fato, os 45 créditos são 60, não 45. Da questão da professora Paula Tiba, né, da menção, né, com a questão das disciplinas, com a graduação compartilhar, eu acho que é factível, a gente pode fazer uma menção rápida no texto, eu acho que tem toda a lógica. Enfim, eu particularmente sou muito favorável a isso. E em relação ao Daniel, só um comentário rápido, né, o que o Daniel fala, na verdade, reforça uma coisa que eu falei no início, né, então outras pessoas, né, oriundas de RI ou que são interessadas na temática internacional, estão fazendo mestrados e doutorados em ciência política, história, sociologia, aqui no PCHS. Eu tive um ex-aluno que já é docente e ele veio fazer aqui, porque não havia oferta realmente no estado de São Paulo, é uma oferta muito restrita, né? Tanto em número de instituições como em número de vagas. Então isso, na verdade, reforça a nossa proposta de apresentar uma alternativa que é do interesse da instituição, que vem atender a essa lacuna. E bom, não acreditamos que haverá uma canibalização do PCHS na área, né? Então, eu estava no outro bloco, mas enfim, eu entendo a posição da professora Gabriela, porque ela é orientadora do curso e ela tem que realmente defender com unhas e dentes. Menos com unhas e dentes. Mas enfim, então basicamente isso que eu tenho para falar.
Eu só gostaria de agradecer, conselheiros e conselheiros, tanto do primeiro quanto do segundo bloco, a leitura atenta do nosso projeto. Nós viemos realmente com o espírito de ouvir e acatar aquilo que for possível acatar. Eu acho que a maioria dos comentários e sugestões são acatáveis e desejáveis, né, da gente introduzir. Então, eu queria deixar aqui o estado do meu agradecimento a todos e todos os comentários.
O terceiro bloco começa com a conselheira Carolina.
Em primeiro lugar, Eu queria parabenizar os colegas pela proposta, uma proposta redonda, né, que as contribuições que foram feitas até agora foram contribuições pontuais, então, então, de parabéns por propor o estado mais da universidade. Eu queria destacar um ponto que eu achei interessante da composição do corpo docente, de mim e colegas com um pouco mais de experiência da, na área, colegas já um pouco mais avançado na carreira, e colegas mais jovens, que tende a contribuir para o curso também, porque o corpo docente místico, isso é interessante para o corpo do curso que está se formando, então acho que isso é um ponto a favor do curso também. Acho que um olhar mais atento pode considerar isso, eu acho que isso é importante, a interação entre o curso para formar uma nova geração, uma geração que já está estabelecida com uma geração de docentes que estão chegando, então acho que isso é um ponto a favor do curso, está renovando docente da universidade, então acho que bacana também. Eu queria aproveitar e pegar uma carona numa discussão que foi levantada pela Paula, e a gente está discutindo também, tirar uma dúvida e fazer uma recomendação que eu achei interessante quando a Paula falou de aproveitar as disciplinas de graduação para pós. A gente está fazendo uma discussão na pós-graduação de gestão, planejamento de gestão do território, de utilizar disciplinas da graduação para pós. Eu achei que essa recomendação foi muito interessante, eu acho que esse curso deveria considerar a sugestão da nossa pró-reitora, mas tem uma discussão que parece que o crédito da graduação ele vale muito mais que o crédito da pós, vale 15 créditos da pós-graduação. Então, na hora que a gente vai escrever um projeto pedagógico, a gente tem que considerar isso também. Um crédito da graduação que vale 15 da pós-graduação, não tenho certeza. Então, eu gostaria que os dois pró-reitores da graduação e da pós tirassem essa dúvida, esclarecessem isso que os colegas estão apresentando a proposta. Né? Se for considerar isso na proposta, essa equivalência de crédito é muito importante para os colegas. Né? E se caso isso for verdade, também a gente propõe para esse conselho da gente pensar muito mais nessa questão de aproveitar os créditos da graduação para a pós-graduação. E quem estiver discutindo esses projetos pedagógicos de pós-graduação agora, da gente aproveitar mais esse crédito de graduação. Tem alguns casos isolados na universidade, mas a gente deveria regulamentar, discutir mais aqui nesse conselho.
Não temos mais inscritos nesse momento, então eu vou encerrar as inscrições durante a fala do próximo inscrito, que é o conselheiro Rony Mioto.
Mais, mas aí você falou uma coisa que me deixou preocupado. A gente está olhando para a versão 3.7, você está fazendo a 3.8, vai ter a 3.9. Como conselheiro, eu queria votar na versão 3.9. Esse é meu problema. Essa não é uma questão em relação à sua proposta, é em relação a todas as propostas que entram aqui na ordem do dia. A gente faz as sugestões são acatadas, a gente não vê a redação final. As propostas são publicadas e depois a gente acha os errinhos e tem que ficar fazendo as erradas dos projetos. Simplesmente porque a gente não tem as versões finais. Então, eu não estou falando especialmente do curso. Eu estou falando de uma forma geral, uma questão que me preocupa nesse conselho. A gente está votando as redações finais sem as redações finais estarem apresentadas. Então, ninguém conhece a redação final. Eu tenho certeza que a 3.9 vai refletir o que a gente está falando aqui. Tenho certeza disso. Mas não é isso que a gente está votando. Então, a minha manifestação é mais para a mesa do que para você. E, reiteradas vezes, a gente está votando aqui sem conhecer a redação final dos textos que estão sendo votados. E eu acho isso muito ruim. Não, mas, é isso.
Conselheiro Emerson, último inscrito.
Olá. Só queria fazer uma observação. Que a posição do professor Rony não é uma posição unânime do CONCEP. Então, só queria deixar isso registrado e talvez os outros conselheiros tenham uma visão diferente, né? Porque parece que foi colocado de uma forma que todos os conselheiros têm esse posicionamento. Então, só queria deixar isso registrado.
Obrigado, conselheiro Emerson. Tem direito à resposta.
Emerson, eu jamais disse que outro conselheiro tem esta visão. Eu disse que eu, Rony Mioto, considero não é adequado. Eu não disse que ninguém tem esta, que ninguém está dizendo isso. Bom.
Muito bem. Não temos mais inscritos. O direito à resposta se aplica quando houver alguma referência pessoal, não, ao conteúdo da fala da pessoa, que envolve diretamente a pessoa. Meramente mencionar o nome por si só não da garante o direito à resposta. Conselheiro Emerson se sente ofendido pela fala do conselheiro Rony. Bom. Muito bem. Então nós entendemos que o Emerson não falou o que o Rony disse, que falou, e o Rony não falou o que Emerson disse, que não falou. Então, acho que o que está a gravação resolve todas essas dúvidas. Agradeço aos dois. Bom, não temos mais inscritos. A situação é parecida, mas não idêntica, como a que enfrentamos no final da proposta anterior. Eu digo, por um lado, parecido, porque, de novo, tivemos uma série de sugestões pontuais de modificações, como, por exemplo, trocar eletivo por opção limitada, corrigir erros tipográficos, adequações de terminologia, que foram acatadas, e também tivemos algumas questões mais conceituais que foram discutidas, mas que não trouxeram na fala do conselheiro alguma mudança para o texto. Porém, nós tivemos, pelas anotações que fiz aqui, dois pontos onde foram sugeridos um esclarecimento, uma mudança no texto, que vão além de modificações pontuais, e aí acho que isso se reflete também na preocupação do conselheiro Rony sobre não ver o texto final. Um deles, me parece que não foi respondido à pergunta da conselheira Paula sobre o que são os outros créditos justamente na tabela que está solicitada, que está sendo projetada lá. Então, essa pergunta ainda está pendente. E, com relação à proposta de inserir um texto sobre o compartilhamento de disciplinas entre graduação e pós-graduação, como isso passa de uma mera substituição da palavra eletiva por opção limitada ou de uma correção do erro tipográfico. Isso, de fato, é uma inserção de um novo texto. Eu entendo o incômodo de conselheiros de não querer votar antes de ver esse texto. Então, eu peço que a área demandante, antes de encaminhar isso para a votação, responda ainda com relação aos outros créditos e faça uma proposta com relação ao texto sobre compartilhamento de disciplinas. Que isso vai dar um conselho mais confortável para votar.
Bom, vamos lá. Dos outros créditos, são basicamente as atividades complementares que os estudantes têm que fazer. A outra questão é a questão da inserção. Pelo que eu entendi, nós temos que fazer a inserção agora.
Se quiser que a proposta seja votada hoje, então, a inserção tem que ser feita hoje.
Fazemos agora.
Professora Paula, professora Flávia, professor Gilberto, nós precisamos de uma proposta de uma redação.
Só um minutinho, só.
Conselheiro Daniel?
Na sessão passada, eu passei pela árdua tarefa de ter que redigir um parágrafo. Estou muito angustiado com o próximo assunto também, importante, é a segunda vez que está na ordem do dia. Talvez, se for essa única pendência, talvez nós pudéssemos iniciar a próxima discussão, enquanto os conselheiros têm e proponentes têm mais tempo de elaborar a redação desse parágrafo, e voltamos a esse tema quando tiver elaborado.
Esse é um bom encaminhamento. A mesa acata essa sugestão como um porém. Se esse próximo assunto se estender até o limite do nosso horário do quórum, nós vamos suspender a discussão desse próximo assunto para deixar um tempo hábil para retomar ao assunto atual e não prejudicar um assunto atual. Okay? Muito bem. Com esse encaminhamento, nós deixamos então suspensos a votação final do assunto atual. Conselheiro Chiara, representante da área demandante, está de acordo?
Sim, eu vou fazer alguns comentários rápidos. Eu não sei se, eu acho que a professora Paula Tiba também gostaria de fazer alguns comentários sobre o que a conselheira Carolina comentou. É só uma pequena correção, professora, que é com relação a aproveitamento de disciplinas de pós na graduação e não o contrário. Porque não podemos aproveitar disciplinas de graduação na pós, mas podemos aproveitar, eventualmente, disciplinas de pós na graduação. Então, não pode porque é um nível superior, digamos assim, na formação. Então, você não pode utilizar essas disciplinas a rigor. Mas o contrário se pode. Você pode credenciar essa disciplina na pós e validar esses créditos na graduação, né? Com relação à contabilidade dos créditos, isso é um padrão da CAPES, que tem a ver com uma norma estabelecida há muitos anos e a prática estabelecida há muitos anos, né? Então, tem um fator de multiplicação ali que é empregado usualmente na contabilidade dos créditos, mas que, de fato, na experiência anterior que já tivemos em diversas situações, inclusive na neurociência, isso é facilmente resolvível, porque você credencia isso dentro do sistema, na pós-graduação, mas a atribuição de créditos, ela segue o mesmo padrão que existe para a graduação, isso não acarreta mais problemas. Não pode. Você só pode usar disciplinas de pós-graduação na graduação. Não posso utilizar disciplinas como disciplina. Você pode talvez usar como atividades complementares, mas como disciplina, não. Você pode usar disciplinas de pós-graduação na graduação, mas não o contrário.
Conselheira Paula, para complementar um esclarecimento.
Realmente, o que o professor Ferrara mencionou é o que é aplicado. Na prática, tem várias formas de se fazer isso. Então, o aluno da graduação, ele pode se matricular nas disciplinas da pós, cursar normalmente. Depois, ele pede o aproveitamento, de acordo com a resolução CONCEP 115, que trata desse tema. Já adianto que essa resolução está em processo de revisão, porque ela só prevê o aproveitamento de disciplinas da pós como livre. Então, esses casos de disciplinas que são muito semelhantes e obrigatórias para os dois, entram em algum conflito. A gente tem feito agora usar a prerrogativa do coordenador para fazer esse aproveitamento não só como livre, mas como outra categoria também. Ou uma outra opção, que é o que a gente tem feito na neurociência, por exemplo, a gente pega as disciplinas que são semelhantes da graduação e da pós. Em muitos casos, em quase todos, né, a da pós é maior em termos de carga horária. Então, o horário na sala de aula, as duas disciplinas são ofertadas em conjunto, mas a disciplina da pós tem alguma atividade extra para complementar. Então, mesmo a disciplina que tem conteúdo semelhante, mas TPI diferente, a gente consegue ofertar de forma conjunta, né? Então, eu acho que isso é muito, muito rico para os nossos discentes. Então, a gente está trabalhando na melhoria dessas resoluções que estabelecem ou limites, né, para abranger um pouco isso. Só a questão dos outros créditos não ficou muito claro. Então, como fica a soma total do que é exigido para obtenção do título? Então, tem as disciplinas, que não são 45, são 60, pelo que eu entendi. A dissertação, 48, os outros créditos. Então, são 108 mais 9, é isso? Então, aí tem um lugar que está 102, no outro está 108, então acho que são 108 mais 9. E aí eu queria sugerir, agora eu encontrei aqui a parte das atividades complementares, realmente eu não tinha visto antes. Eu gostaria então de sugerir que não fosse contado em crédito, porque pela lista que tem aqui de atividade complementar, então tem várias opções, né? Então o aluno pode participar em comissões, eventos e tal, é um pouco complicado às vezes para traduzir em crédito, talvez colocar carga horária, né? Tantas horas em. E aí vai somando as horas que usar. Porque assim, como é que você coloca atividade complementar? Tem aqui, publicação de livro. Quantos créditos vale o livro? Aí eu coloco em horas, eu coloco uma tabela, talvez alguma. Porque acho que fica um pouco, não sei, fica confuso para o aluno entender.
Muito bem. Lembramos que nós estamos nas considerações finais da área demandante. Não? Então, conselheiro Gilberto, apresentando a área demandante.
Eu queria só pedir um esclarecimento para a mesa, para a presidência da mesa, porque nós ficamos agora um pouco em dúvida quanto a essa questão de mérito, que nós precisamos ajustar,
se ela se relaciona à sugestão da conselheira Paula de fazer disciplinas compartilhadas ou se é outro assunto.
É o mesmo assunto.
É esse.
Se a professora Paula...
É o assunto das disciplinas compartilhadas.
Sim, questão dela.
Nesse sentido, eu queria... como a conselheira Paula disse que seria uma sugestão, né, e não uma recomendação para alteração, se nós poderíamos não incluir no projeto, mas deixando registrado que nós temos maior interesse em realizar isso. Assim, isso evitaria que nós tivéssemos que mexer no projeto nesse momento para algo que nós acabamos, eu acho que demandaria inclusive uma discussão maior entre nós da equipe da redação do projeto.
Professora Paula retira então essa sugestão. Muito bem. Então, não precisamos inserir um novo texto nesse contexto. O esclarecimento dos outros créditos foi satisfatório? Não. Então,
posso dar uma sugestão nesse aspecto? O total de créditos na disciplina seria 60, né? 48 em dissertação, é bastante comum essa atribuição de créditos na dissertação. Eu mudaria para 12 outros créditos, que também é um padrão relativamente presente em outras propostas. Quer dizer, não colocar um número ímpar, mas você colocaria 60 mais 48 mais 12, né? Em outros créditos. E aí a gente fecharia, inclusive, com um número par aqui.
Então, a sugestão...
A sugestão que eu faria...
Eu só queria uma sugestão para esclarecer a questão colocada pela conselheira Paula, é que como tem uma lista relativamente diversificada de atividades que podem ser computadas como créditos, atividades complementares, que seriam esses outros créditos aí, sem prejuízo do aumento para 12, um asterisco de que essa quantificação e tudo mais deve ser estabelecida em portaria em regulamento próprio do programa, porque isso é uma coisa constante que permanentemente vai se alterando também. Eu acho que não prejudica, na verdade, ou seja, é interessante ter uma previsão de que o programa se preocupa com outras atividades para além da disciplina e da própria dissertação, né, que é o envolvimento do aluno em outras atividades, e que isso é dinâmico e que pode estar regulamentado, essa quantificação ou essa métrica aí pode estar regulamentado, mas aí uma indicação de que isso será regulamentado, que haverá esse questionamento por parte da própria do próprio comitê, né, de como é que faz isso. Obrigado.
Isso é uma sugestão de uma mudança no texto. Da mesma forma como nos outros casos, ela terá que ser colocada explicitamente para podermos votar.
Eu colocaria nesse outros créditos, se acatados os tais 12, um asterisco, né, a quantificação de créditos será estabelecida em regulamento próprio do programa.
Cantado?
Sim.
Conselheira Paula, isso responde sua dúvida? Tá bem. Bom, então acho que a nossa situação ficou mais simples com relação a 5 minutos atrás. A questão do compartilhamento está resolvida sem exigir modificações no texto. E a questão dos outros créditos está resolvida trocando 9 por 12 e fazendo a inserção que o professor Dácio propôs, também acatada pela área demandante.
45 por 60?
Sim, 45 por 60 é uma correção numérica, da mesma forma como já foi corrigido 006 por 06. Correção de erros, né, com todos aceitos. Então, não temos modificação no texto a votar, então não precisamos sugerir a proposta do professor Daniel. Podemos passar diretamente para a votação. Bem, peço que os favoráveis à apresentação do projeto, com essas correções pontuais, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado sem abstenções, por unanimidade. Parabéns à área demandante. Agora passamos a... Conselheira Patrícia? Nesse momento, só questões de ordem, não?
Só para ver se entendi bem a colocação da professora Patrícia, a impressão do pró-reitor com relação ao encaminhamento das propostas, é essa a dúvida?
Está na ata. Você faz um apelo aos,
perfeito.
Aos presentes, aos membros da CPG, para que eles reafirmem os conceitos superiores, a necessidade de um olhar especial para a proposta da CPG.
Sim, veja, esse é um discurso. Em um apelo que sempre fazemos, quando discutimos as questões da pós-graduação na CPG, essas discussões, obviamente, são focadas no âmbito da pós-graduação, onde, obviamente, nós pensamos que é muito saudável para a instituição apoiar a pós-graduação com verdadeiro afinco, com verdadeiro interesse, né? Sobretudo quando são criados novos programas de pós-graduação, essa é uma oportunidade para reforçar afirmar o interesse da UFABC na pós-graduação e na criação de novos programas, inclusive. Né? Então, esse tipo de fala, ele é uma quadra para aquele momento, e o nosso conselho, não apenas na fala do pró-reitor, mas também na presença dos coordenadores, que às vezes são membros de conselhos superiores, ou colegas dos coordenadores. Não apenas na criação na oportunidade de criação de novos programas para dentro daquilo que já explicamos, que já colocamos, a oportunidade de novos coordenadores exercerem seu papel de alunos, etc. Enfim, no sentido da UFABC, se há as melhores condições possíveis para a graduação. Isso não deve ser apenas um encaminhamento do pró-reitor, da pró-reitoria, mas também de toda a comunidade. Do que nós colocamos essa fala. É muito importante que a comunidade tenha o interesse em apoio à pós-graduação, não apenas na figura dos coordenadores, mas sim sendo viabilizado e discutido em todos os conselhos.
Obrigado, conselheiro Kihara. Antes de avançarmos para o próximo assunto, também gostaria de fazer uma fala aqui do ponto de vista da presidência desse conselho. Eu concordo com a conselheira Patrícia, no sentido de que muitos dos apontamentos feitos aqui com relação aos três cursos são de natureza bastante técnica e poderiam, talvez deveriam, ter sido feitas e resolvidas nas duas instâncias anteriores, a CPG e a CNPG. Então, eu peço que o conselheiro Chiara transmita aos integrantes dessas duas instâncias anteriores um pedido de uma leitura cuidadosa dos projetos que chegam aqui à nossa pauta. Que, entendo que esses conselheiros até têm melhores questões e mais competência técnica específica sobre pós-graduação do que o conceito, que tem uma visão mais global. Então, esses assuntos poderiam ter sido resolvidos nas instâncias anteriores. Bom, agora vamos para o próximo e último assunto da nossa pauta, que é a proposta de uma resolução que regulamenta a inclusão de carga horária, mas hoje de extensão e cultura nos cursos de graduação da UFPC. O relator é o conselheiro Daniel Panzarelli.
Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Só para relembrar o histórico, essa proposta foi debatida já em duas sessões da comissão de graduação.
estou até, depois da fala da professora Patrícia, procurando aqui o índice de aprovação. Houve, se eu não me engano, duas abstenções, eu não me lembro, mas 100 votos em contrário, para que o, acho que é um dado importante que a gente às vezes omite, e é muito bom esse alerta. Durante a nossa conversa, eu posso depois passar o número específico. Depois disso, aliás, mas preciso dizer, foi uma ampla discussão em duas sessões da CG, em ambos os casos, tomando bastante tempo de cada uma dessas sessões, onde se observou que, em grande parte, havia mais dúvidas dos coordenadores do que manifestações de resistência, né? O que se expressou, inclusive, na votação. Da mesma maneira, no Comitê de Extensão e Cultura, então, a proposta já passou e incorporou nessa versão que aqui está as alterações propostas pelos dois comitês. No Comitê de Extensão e Cultura foi aprovado por unanimidade e esteve na pauta, foi, na verdade, pauta única da reunião anterior desse conceito, né? Que a gente debateu ali por enfim, algumas horas. Ouvimos cuidadosamente depois o resultado, o áudio, além das nossas anotações, e o que a gente constatou é que também foram manifestas muitas dúvidas, mas pouquíssimas proposições de alteração no texto, né? Tentamos acolher todas as propostas de alteração num trabalho conjunto também da PROEC e da PROGRAD, como vem sendo feito desde o começo no tocante a esse assunto. Eu diria que o resultado mais significativo, uma vez que a questão passou menos por propostas de alteração e mais por manifestação de dúvidas, diria que o resultado mais significativo é o que foi enviado e consta como anexo, acho que anexo 5 do assunto na página do Concep, anexo F, desculpem, que é uma longa lista de... É um documento subsidiário, né? Não é o anexo 1, documento subsidiário, formas de fazer extensão, né? É uma longa lista em que a gente reuniu em 21 páginas uma quantidade muito significativa de possibilidades, de campos temáticos e de setores, inclusive da própria UFABC, que podem, junto com a PROEC, abarcar atividades de extensão, né? Além de elencar no final as 83 atividades, ações de extensão que estão nesse momento vigentes, né? A nossa proposta com esse documento é principalmente mostrar aos conselheiros e conselheiras toda uma gama de diversidade que nós acreditamos firmemente que é suficiente para abarcar todos os cursos, os bacharelados interdisciplinares, os cursos pós-BI. Nós temos uma diversidade de atividades que é capaz de dar conta de toda essa diversidade. Nossa proposta é que essa lista não figure como anexa da resolução, uma vez que ela é dinâmica, né? É função da PROEC, a meu ver, manter essa lista disponível no nosso site e atualizada permanentemente, sempre que necessário, né? Então, mas nós disponibilizamos esse documento com essa característica de documento subsidiário, para que as conselheiras e conselheiros tenham mais facilidade de visualizar essa diversidade tão ampla que nós falamos e sobre a qual nos referimos na reunião anterior, de modo que restaram no próprio texto da resolução algumas poucas alterações que são as que a gente destaca e traz aqui para a votação e para a discussão. Então, se puder projetar no texto da resolução, veja, nessa versão que está aí na tela, a gente manteve o texto anterior e o texto alterado, né? Então, no artigo 1º, a gente fala de regulamentar na implantação do projeto pedagógico e nas práticas pedagógicas dos cursos, foi uma das alterações solicitadas, né? Um assunto que foi de grande discussão foi o artigo 2º, parágrafo 1º, em que não estava clara a ideia de não resultar na diminuição da oferta de disciplinas obrigatórias, né? E aí aparece, então, na formulação que a professora Paula fez durante a reunião, e os conselheiros acataram ali, manifestaram favoravelmente no momento, de não resultarão na diminuição da carga horária de disciplinas obrigatórias, né? e a inclusão do parágrafo 2º, que me parece que também foi formulada, que também foi demandada e foi formulada durante a reunião mesmo, dizendo que as atividades de extensão podem estar inseridas nos diferentes componentes curriculares obrigatórios que formam o projeto pedagógico do curso. Né? E, por fim, uma última alteração no parágrafo 3º, dizendo que a PROEC e a PROGRADE prestarão assessoria e não apoio às plenárias. Né? De toda a ampla discussão da reunião anterior, nós identificamos essas propostas efetivas de alteração e acreditamos que todas foram contempladas. Pergunto se a professora Paula quer complementar. Então é esse o relato.
Obrigado, conselheiro Daniel. Eu coloco o assunto em discussão. Conselheiro Fábio. Honrando a tradição de ser o primeiro inscrito nos assuntos.
Ninguém se inscreveu antes. É. Na verdade, meu comentário é mais... Não é nem na questão da resolução em si, mas uma coisa que o Henrique, que é suplente aqui comigo no conselho, estava falando. No começo eu não estava entendendo muito bem a resolução. Agora, com esse último anexo que vocês comentaram, ficou claro. E eu acho que isso vai ter um impacto na questão didática do próprio curso. Porque se parar para pensar... No professor karaokê pedagógico, tá? Se você não é o professor karaokê pedagógico, não se sinta ofendido pela minha fala, mas aquele professor que dá, na disciplina de 4 créditos, 22 aulas de slide P1 e P2, ele vai ter que alterar. Então, no começo eu não estava entendendo muito bem o impacto da extensão no nosso currículo, mas eu acho que isso vai fazer uma diferença na UFABC. Eu acho que a gente está precisando de uma diferença em diversos cursos e desengessar um pouco os nossos cursos de graduação e tratar um pouco mais do que é externo à própria UFABC. Então, só mais por essa reflexão, que antes não estava ficando claro, mas acho que isso para os discentes é um grande acréscimo. É isso.
Conselheiro Edson.
É um ponto bom. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu cheguei a fazer algumas trocas de mensagem, tanto com o professor Daniel quanto com a professora Paula, a respeito da proposta. Ontem também na reunião do NDE do BCT nós fizemos uma conversa a respeito dessa temática uma vez, e aliás achei bastante interessante o BCT já começar a discutir esses elementos, ainda não tendo a resolução aprovada, porque uma das grandes preocupações que eu tenho e que eu externei na reunião anterior é que eu acredito que essa inclusão das atividades de extensão essas devem efetivamente começar pelos bacharelados interdisciplinares, até porque se nós pegarmos a carga horária do BCT, por exemplo, e vou falar do BCT e a gente pode generalizar para o BCH, o BCT tem 2.400 horas, né? Quer dizer, se a gente pensar que 10% de 2.400 horas são 240 horas, e que em média os bacharelados têm 3.200 horas e teriam que cumprir 320 horas dessas atividades. Então, se o BCT contemplar 240, sobrariam 80 horas para os outros bacharelados, enfim, talvez para as engenharias um pouco mais. Então, acho importante começar pelo BCT. E aí eu tinha, apesar de... Isso não está escrito na resolução, e talvez eu faça uma proposta de redação, mas, no final, vou ouvir os outros conselheiros, de que a gente inclua isso claramente na proposta de resolução. Uma outra questão que eu já tinha discutido na reunião passada e que gostaria de propor agora é em relação ao percentual, né, de implantação. Eu acho que a ideia aí na proposta aqui, se começa com 7 e depois se vá 10, eu acho que a gente precisa aprender primeiro e começar menor, né? Então eu acho que a gente poderia pensar ou em 5 e 5, em 4 e 6, enfim, mas eu não começaria com 7 de cara. De modo, porque a gente assistiu isso ontem na reunião do NDE do BCT, não vai ser uma tarefa fácil incorporar esses elementos no PPC, nos planos de ensino das disciplinas, até porque se a gente imaginar, por exemplo, o BCT com a aplicação do PPI em fase de aprovação, ele vai ter aproximadamente 66 créditos de disciplinas obrigatórias. E aí, com isso, quer dizer, se a gente fosse colocar tudo isso só em disciplinas obrigatórias, a gente teria muita dificuldade. Então, na verdade, como é que isso vai acontecer? Vai poder acontecer em disciplinas de opção limitada, de livre? como é que vai ser o cômputo disso? Então, mesmo no NDE ontem, essa questão de operacionalização gerou bastante dúvida nos membros.
Conselheiro Rodrigo Fresneda.
Boa tarde. Então, eu ia falar na mesma linha do Edson, né? Na última sessão. Assim, eu sou um pouco refratário a uma resolução como essa, que meio que impõe, né, antes que se tenha uma experiência adequada, como você deve, quais são os critérios ou qual é o horizonte, né, que a gente precisa atingir. E parece que seria muito mais efetivo se a gente fizesse mesmo muito mais detalhado das bacharelados interdisciplinares, que tornariam depois a tarefa dos pós-BIs muito mais tranquila. Para citar um caso mais próximo da minha experiência, no caso da matemática, a gente teria simplesmente 40 horas aí de carga horária para serem efetivadas, né, como extensão futura, uma vez que o PCT já tivesse, digamos, resolvido. Então, nesse sentido, me parece que seria muito mais efetivo mesmo a gente fazer a partir dos bacharelados interdisciplinares. No segundo ponto é que eu fico um pouco preocupado com esse primeiro parágrafo do artigo 2º, em que se limita, né, como vai ser a ação das coordenações de curso. Nesse momento em que você impede que se manipule, né, as disciplinas de opção limitada ou livre. Então, voltando novamente para o caso da matemática, são só 40 horas. Mas necessariamente essas 40 horas vão sair de alguma disciplina obrigatória. Porque só o BCIT, né, que vai dar 240 horas digamos, de extensão e cultura, vai deixar essa lacuna de 40 horas, que não vai sair de atividades complementares, porque as atividades complementares já são do BCIT, então necessariamente isso sai das disciplinas obrigatórias. Então, parece que a gente, via resolução, já tenta limitar como vai ser o estudo, a coordenação, né, da implementação disso, do ponto de vista das pessoas que estão talvez mais envolvidas nos projetos pedagógicos, né, específicos dos cursos, limitando a ação delas, né, e como elas vão fazer algo que elas não têm experiência, né, aí, e já sem poder mexer no curso, talvez de um jeito que seja mais assim, preservando o curso na sua integridade, na sua efetividade. Muitos dos cursos são muito bem avaliados pela CAPES, né, a gente não quer mexer em certas coisas que a gente considera essenciais. Então, em suma, é isso. Eu acho que, sim, a proposta visa refletir uma lei que já existe, mas ela precisa ser efetiva, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria em relação a esse primeiro parágrafo. Eu acho que deveria ser retirado do artigo 2º.
Isso terminou o primeiro bloco. A palavra volta ao conselheiro Daniel.
A palavra para as considerações primeiro.
Bom, realmente, Edson, a gente trocou um monte de e-mail, eu agradeço. E apesar de eu concordar com você de que faz todo sentido começar pelo BCT, eu acho que escrever isso na resolução, bom, vamos ver, dependendo da proposta da redação, eu retiro essa minha preocupação. Pode deixar os demais cursos passivamente esperando alguma coisa acontecer. Então, faz sentido o BCT começar, mas isso não significa que os outros cursos não podem começar também, né? Então, só para dar um exemplo que eu acho que eu até mencionei na outra reunião, dentro do bacharelado em neurociência, a gente já está discutindo isso. E aí, eu estou proibida de mexer nisso enquanto o BCT não mexer, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado em como escrever isso para não acomodar os outros cursos ou estimular todo mundo ao mesmo tempo, sei lá. Fábio, eu entendi que a sua fala foi positivo. Ah, tá. Então, não, nada a comentar. Ontem, na reunião do NDE do BCT, realmente a gente discutiu um pouquinho isso. Eu, particularmente, eu imagino que o professor Daniel vai mencionar também, não tenho nada contra em mudar essa porcentagem de 7 para qualquer outro número. Por que que veio esse 7? Porque, justamente pensando que se a gente começar pelos BIs, e os BIs têm 60 a 70% dos cursos específicos, e o BI começando, dá já o 7, por exemplo. E outra questão vamos pensar nas 240 horas que o BCT PCT tem 2.400 horas, 10% dá 240 horas. Isso daria 20 créditos, se a gente transformar exatamente em créditos. 20 créditos em disciplinas de 4 créditos, se a gente fosse usar só disciplinas para implementar, isso daria 5 disciplinas. E aí 5% no primeiro momento, 5% no segundo momento, daria 2 disciplinas e meia. E aí virou 6, virou 7, entendeu? Em vez de virar 5%. Então, foi meio essa matemática que a gente fez, meio de papel de pão assim, mas tudo bem, poderia colocar qualquer outro número aí, eu acho que não tem problema algum. A ideia é a resolução ser o mais ampla possível e injetar o menos possível para que os cursos tenham liberdade para atuar nas diferentes frentes. Só com relação à fala do professor Rodrigo, e aí a gente mencionou isso na reunião do NB ontem, com a aprovação do PPI, que pelo que eu estou vendo, uma hora a gente estava na frente, agora o PPI passou na nossa frente, eu não sei. O PPI coloca uma limitação de carga horária de disciplina obrigatória. Esse parágrafo primeiro do artigo 2º foi colocado principalmente com essa preocupação. Qual que era a preocupação? Hoje a gente tem cursos que tem 90% de crédito de disciplina obrigatória. Se a gente não fala nada, o curso poderia fazer o quê? Ah, eu coloco mais os 10% dentro daí, aí fica nada de livre, nada de limitado. Pera, deixa eu terminar essa fala, eu termino. Então, essa era a preocupação. Então, assim, curso, por favor, não peguem esses 10% de extensão da carga horária de limitado e livre, né? Ou seja, peguem da carga de obrigatória. Como o PPI já coloca essa limitação, talvez a gente possa pensar em alguma outra redação, mas ainda assim eu gostaria que esse conselho tivesse e mantivesse essa preocupação, mesmo que a redação fosse outra.
Sobre o PPI, né? De fato, ele não põe uma limitação, ele recomenda que seja feito, é uma recomendação, ele diz que é desejável que seja 75%. Pode ser que se entenda em algum curso específico que é muito mais desejável que seja 80% ou 60%. Eu não acho que é o papel dessa resolução interferir em como os cursos específicos vão planejar e vão se adequar à oferta dessa carga horária de extensão no futuro.
Talvez não seja o papel dessa resolução, mas é o papel deste conselho. Termino a minha fala.
Então, acho que rapidamente, Paulo, acho que respondeu quase tudo. Dizer ao Fábio que quando a gente fez a primeira exposição aqui na reunião anterior, a gente começou justamente por esse ponto, dizendo que a nossa intenção é que isso fosse entendido como uma oportunidade pedagógica, e a ideia acho que você pegou muito bem. Bom, como a professora Paula falou, a nossa proposta original, Edson, inclusive, era 5% e 10%. Né? Partiu dos tais da Prograde, pelos motivos que a Paula expôs, o percentual, mas nós poderíamos acolher a ideia de 5% na primeira revisão e 10% na segunda, sem nenhum problema. O nosso entendimento é que deve sim começar pelos BIs, mas como a gente teve a oportunidade de falar rapidamente, o fluxo natural de revisão dos projetos pedagógicos vai fazer com que o BI seja revisado antes. Quer dizer, existe um cronograma de revisão de projetos pedagógicos na universidade, e os próximos a serem revisados serão os BIs e depois dele os cursos de formação específica. Então, a ideia é exatamente o que você apresentou aqui, mas nós não entendemos que seria necessário colocar por este motivo. Né? Mas se tiver uma formulação, não haveria nenhum problema também. Quanto ao professor Rodrigo, acho que a professora Paula respondeu, e eu diria que a forma como está contemplada, colocado no texto, nós entendemos que contempla as diversas possibilidades. Quer dizer, o que o artigo 2º, parágrafo 1º diz é que não deve-se reduzir, diminuir a oferta de disciplinas de opção limitada. Né? É apenas, pode haver componentes de extensão em todos os componentes obrigatórios do curso, nas disciplinas obrigatórias, em estágio, em atividades complementares, e inclusive dentro de disciplinas de opção limitada, que podem ter partes da sua realização em atividade de extensão, o que não significa deixar de oferecer a opção limitada. Né? Nosso entendimento é que a forma como está colocado, ele contempla todas as possibilidades, justamente tomando cuidado para deixar, inclusive, essa perspectiva que você se mostrou preocupado atendida. Duas informações muito rápidas, duas questões. Uma é informar o CONCEP que nós fomos cobrados desde a última sessão, novamente pela auditoria interna sobre esse assunto, né? Isso está numa resposta que a UFABC prestou já à CGU, e nós já mandamos uma atualização dizendo que o assunto está em discussão terminativa, né? Quer dizer, na última instância. Então, apenas para dizer que há uma certa corda no nosso pescoço, né? Embora nós tenhamos respondido a contento. E queria, enfim, encarecidamente solicitar aos conselheiros e conselheiras, se possível, que façam propostas objetivas de alteração no texto, já que a gente está já numa segunda discussão, enfim, que a gente possa ir construindo o texto num formato mais adequado à aprovação, se vocês puderem. Obrigado.
O segundo bloco começa com o conselheiro Rony Mioto.
Boa tarde mais uma vez. Agora eu vou falar em nome do NVE, da reunião que a gente teve ontem, e me pediram para fazer um encaminhamento aqui de uma proposta. A proposta se refere à questão da forma como vai ser feita a integralização. O NVE tem uma discussão bastante rica, acho que de mais de uma hora em relação a esse tema ontem, e preocupou o NVE que o ônus em relação a essa integralização recaia em relação aos alunos. Porque uma das possibilidades de você implementar isso no PPC seria fazer isso daqui como se fosse atividade complementar, não retirando, mas criando um mecanismo parecido. Então chega para o aluno e fala, tu vira aí para fazer a atividade de extensão. Aí o aluno tem que virar para buscar e depois ele tem que fazer a atividade. A própria professora Paula Mundi disse que o NVE do PPC entende que isso não é adequado, não é isso que a gente quer fazer um... Né? Apesar de ser uma meta e não uma lei, é uma meta da LDB e, portanto, a gente não tem uma obrigatoriedade legal de cumpri-la. É desejável cumprir, é isso que o NVE entende, mas é uma meta. Então, se a gente for linkar as metas da LDB, a gente vai longe, é quase ela inteira. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante que a Universidade Federal da ABC tenha a intenção de cumprir essa meta. Então, em relação a isso, a gente... com alguns colegas do NVE, do BCT, a gente formalizou a proposta de inclusão de um item, de um artigo, que seria da seguinte forma: a forma de integralização dessas horas, né, deverá constar claramente do PPC, ou seja, os componentes curriculares onde serão realizadas as atividades extensionistas devem ser listados, bem como o número de horas atribuídos a cada um desses componentes. Qual é a razão disso? Todo mundo, ao entrar no curso, claramente já sabe o que ele tem que fazer para cumprir aquelas horas, as atividades de extensão. Em qual componente curricular que está. Então, não vai, pode ser que tenha disciplinas, e aí acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, depois eu vou me inscrever de novo, tem umas outras questões. Pode ser que seja mais do que uma disciplina, por exemplo, de opção limitada, mas aí está claramente, ó, essa disciplina de opção limitada tem X horas de atividade de extensão, essa outra tem X horas. Então o aluno olha para a grade dele e fala, eu sei o que tem que fazer. Não fica mais. E aí todas essas ações já estão previamente passadas pela expertise do pessoal da PROEC para a gente saber se aquilo vai dar característica ou não. Então vai estar tudo tranquilo, a gente vai ter PPCs claros, com todas as atividades claras, e ninguém vai precisar se matar por causa disso. Essa foi a primeira preocupação do NVE, a questão dos alunos, tá? Então, eu paro por aqui e depois eu continuo.
Muito bem. E, atendendo a um pedido do próprio conselheiro Rony, de deixar sempre claro para os conselheiros o que eles estão votando, eu peço que o conselheiro transmita a proposta de redação à equipe da Secretaria-Geral para que ela possa ser projetada, caso esse assunto for para a votação. Próximo inscrito é o conselheiro Pedro Galli.
Oi, boa tarde. Bom, ontem também eu estava na reunião do NVE, né? E foi muito boa também. Acho que todo mundo concorda que a gente deve fazer esforço para implementar. E as dúvidas que surgem são mais ou menos essas que a gente levantou aqui. É bom que meu tempo ainda está nos três. mas uma dúvida que surge dessa, e aí vem uma proposta concreta de redação, que é a mesma que o Rodrigo está fazendo aqui, né? E que eu já fiz no, próximo, no último conselho, na última reunião que a gente fez aqui, que é suprimir realmente esse, o parágrafo que diz lá que não pode acrescentar os créditos à carga horária do curso, e também essa questão das disciplinas obrigatórias. O próprio Marcelo, que é o presidente do NDE, ficou confuso, se eu não posso, eu tenho que transformar o obrigatório, vai ser obrigatório eu deixar obrigatório assim? Aí a Paula explicou, não, é porque a gente não quer que aconteça isso e a gente está querendo se prevenir disso e daquilo. Quando a gente, eu acho que uma resolução tem que ser clara e não pode ter uma intenção por trás que impedir alguma tentativa de passar por baixo dela. E a Paula foi muito feliz quando ela falou, ela respondeu a parte do Rodrigo e falou, talvez não seja realmente o papel dessa resolução determinar esses limites. Mas certamente é o papel desse conselho discutir essas questões. E os projetos pedagógicos que vão implementar essas mudanças, eles vão ter que passar por esse conselho. Então, eu acho que é muito mais saudável a gente colocar que deve seguir as diretrizes do PPI, deve seguir as diretrizes do PPI o projeto pedagógico, tá? E a implementação dessas atividades. E a sugestão do professor Rony é muito interessante também, porque está me dizendo que nos textos dos projetos pedagógicos deve estar escrito explicitamente como que a gente vai implementar esses caras. E aí esse conselho vai poder olhar o projeto pedagógico e falar, está explicitamente esse como é que esses caras estão sendo implementados, né? E agora, nesse momento dessa resolução, a gente não sabe qual que é o melhor jeito ainda, né? Então, a gente não consegue dizer que tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro jeito. Então, mas a gente tem diretrizes, a gente quer que não seja tudo, não tire as obrigatórias. Ela tem que estar, então, de acordo com o PPI. A gente quer que seja claro, né? E aí, minha fala é nesse sentido.
Obrigado, conselheiro Pedro. O último inscrito do segundo bloco é o conselheiro Edson.
Bom, eu estou redigindo, na verdade estou cortando, copiando aqui as minhas propostas, vou encaminhar já para a secretaria, mas já vou antecipadamente ler as minhas propostas de alteração, que na verdade são as seguintes. Eu vou sugerir incluir no artigo 2º parágrafo com a seguinte redação: as adequações deverão ser iniciadas nos bacharelados interdisciplinares, podendo ocorrer simultaneamente nos seus cursos específicos. Quer dizer, na verdade, eu entendo que essa redação diz que tem que começar pelos BIs, mas não impede que os cursos específicos possam fazê-lo simultaneamente. Uma outra proposta de redação é alterar o parágrafo 1º, na verdade, o Rodrigo tinha sugerido suprimir, né? E em caso de não supressão, a minha proposta de redação será: as adequações necessárias para contemplar a implantação de que trata o artigo 1º dessa resolução deverão respeitar os percentuais estabelecidos no PPI da UFPC para as disciplinas de opção limitada e livre. Na verdade, ela remete ao PPI, né? Remete ao PPI, lá já está descrito assim por diante. A minha outra proposta é a alteração dos percentuais. Eu vou propor 5%, 5,5%, né? Acho que e aí eu queria aproveitar o tempo restante para falar um pouquinho sobre essa questão, esse dilema do... Né? E aí acho que eu pego um pouquinho a fala do conselheiro Fábio, que é o seguinte, né? Quer dizer, eu também entendo que a implantação dessas atividades irá requerer que os nossos docentes mudem as suas práticas e assim por diante, mas a gente também tem que lidar com a dificuldade de todos os nossos docentes se adaptarem a essa. Então, eu entendo que a seleção do hall de disciplinas em que essas atividades serão contempladas, elas terão que ser escolhidas muito cuidadosamente. E eu vejo com bastante preocupação a questão do próprio PCT, por conta da questão das multiturmas, né? Porque assim, uma questão é você ter um determinado professor que tem um determinado perfil, que consegue fazer isso tranquilamente numa disciplina que tem 20 turmas,
e você de repente ter dois ou três professores, né, que não conseguem fazê-lo adequadamente. Claro que a gente pode capacitar, mas isso não é uma coisa tão natural assim. Então, acho que a gente vai ter que, sim, é um exercício de criatividade. E aí, como exercício de criatividade, eu gostaria de lembrar o que eu já disse na reunião passada e que eu disse no MDE ontem, que a gente não precisa pensar que essas horas vão sair do T e do P, né? Mas que essas horas no plano de ensino, elas poderão ser sim destacadas do I, que nunca é contemplado para o aluno. Então, acho que o aluno precisa começar a receber créditos ou horas, né, por conta do I que ele faz lá. Então, acho que as atividades de extensão e cultura podem ser caracterizadas como carga horária, como quantitativo de horas em cada disciplina que tiver aderência e que a gente conseguir identificar, etc, etc.
Da mesma forma como no caso anterior, peço ao conselheiro Edson que fez a proposta de um novo parágrafo no artigo 2º e uma redação alternativa do parágrafo 1º do artigo 2º, que transmite as duas propostas para a equipe da Secretaria-Geral para facilitar a votação daqui a pouco. Isso termina o 2º bloco e a palavra volta ao conselheiro Daniel.
Bom, quero agradecer que os conselheiros estão objetivando aqui as suas propostas. A proposta do professor Rony a gente acredita que pode acolher. Podemos, no curso da reunião, escolher o melhor ponto aqui onde ela poderia ser inserida. Talvez tenha uma pequena sugestão de alteração na redação que ele apresentou, mas acolhemos o encaminhamento, inclusive porque a nossa ideia desde o princípio é justamente introduzir efetivamente no projeto pedagógico dos cursos, dos componentes dos cursos, e não, enfim, tá em sintonia com o nosso encaminhamento. Sr. Pedro, tocou em dois pontos do texto, eu quero destacar um deles, que é a supressão possível do artigo 1º, parágrafo 2º, né? E aí eu vou dizer, professor, assim, do ponto de vista da PROEC, não faz diferença nenhuma, né? Mas do ponto de vista de uma potencial explosão de créditos na universidade, me parece temerário, né? Eu concordo que todos os projetos têm que passar aqui por esse conselho, mas lembro algo que a professora Patrícia D'Antonio tem lembrado a cada reunião nossa aqui, que as propostas chegam aqui num nível já bastante avançado de maturação e que me parece mais pedagógico esse conselho dizer de antemão para os cursos como é que eles podem se organizar do que esperar as propostas chegarem aqui e depois mandar corrigir. Aí é uma questão, a meu ver, do papel pedagógico desse conselho no sentido de orientar os cursos. Por este motivo, eu manteria o parágrafo fazendo a ressalva que fiz quando defendi na vez anterior. Em nenhum momento está dizendo aqui que os projetos não podem ter uma ampliação ou redução de carga horária no limite da lei, né? O que se está dizendo é que não deve se acrescentar 10% pura e simplesmente como forma de cumprir essa disposição, né? Eu entendo que não há prejuízo ao que o professor está propondo e que desta forma, quando a proposta, o processo fica mais, a orientação fica mais clara para os cursos, né? As questões do professor Edson, primeiro, acho que a formulação indicada para o novo artigo ou parágrafo, não sei, sobre começar pelos bacharelados interdisciplinares, acho que no formato que foi proposto é bastante adequado. Já tinha manifestado sobre os 5% e 10%, quer dizer, a cada revisão uma inclusão de 5%, estou de acordo, a professora Paula também já se manifestou, e me pareceu bastante interessante a formulação dada para o artigo 2º, parágrafo 1º, né, que é um dos pontos de dissenso. Se a proposta do professor Edson gerar o consenso aqui, nós podemos acolhê-la também. Se a professora Paula...
O próximo bloco inicia com a segunda inscrição do conselheiro Rony.
Continuando em relação às questões que foram discutidas lá no PCT, tem uma questão que eu não sei como tratar isso explicitamente na formulação técnica, mas nas propostas de diminuição do nível de trajetórias, existe uma proposta que foi apresentada ao NDFDCP que diminui muito a ela pode não ser acatada, etc, etc, mas isso é um movimento. Então, talvez, a gente tenha que dar uma redação que indique preferencialmente, porque me preocupa um pouco se acontecer, por exemplo, se essa proposta for acatada na íntegra, não vai ter número de créditos. Essa questão. Aí a segunda questão é que foi formulado também lá no NDFCT uma proposta um pouco diferente em relação aos patamares que vocês assumiram, 7, 10, 5, 10, como o Edson está sugerindo. Algumas das pessoas perguntaram se a gente podia fazer em 3 degraus. Então, isso implica em dizer que a gente não vai atingir 100% da meta. Mas que a gente atingiria uma porcentagem significativa. Uma das sugestões foi que os 3 degraus fossem 3, 6 e 10. Isso significa que ao final do período que está previsto na RPP, a gente teria atingido 60% da meta estabelecida e não 100% da meta, com os outros, a outra porcentagem já indicada qual que é o prazo. Então, existe esse encaminhamento do NDE, então, para a gente mudar o artigo 2º e escrever ali forma que os projetos pedagógicos contemplem um mínimo de 3% dos créditos, na verdade esses 3%. Paula, inclusive. Tá bom, então vamos dizer o seguinte, foi discutido no NDE, podemos dizer assim? Então, foi discutido, bom, na verdade, a bem da verdade, o NDE não fez nenhum encaminhamento votado. São discutidos e ninguém se colocou contra essa questão. Na reunião, ninguém se colocou contra. Então, a sugestão básica é que a gente mude lá para em três etapas. Por exemplo, 3, 6 e 10%. Com esse adendo de que, ao final do prazo previsto pela RDB, a gente não teria cumprido 100% da meta, mas 60% da meta. São essas duas observações, presidente. Obrigado.
Conselheiro Silas.
Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Eu passo a palavra à servidora Glória Merola da Proen.
Boa tarde a todos e a todas. Queria só fazer uma sugestão na resolução, que é a retirada, desvincular a realidade, o anexo 1 dessa resolução, só porque ela faz menção a números de resoluções, que é a 007 que define extensão, a 006 que define cultura. Apenas, assim, todas as informações constantes no anexo 1, elas estão disponíveis na página da PROEC. Ficando aqui na resolução, ela amarra um pouco qualquer tipo de alteração, a gente precisa entrar de volta nesse conselho para pedir. Então, a minha sugestão é, no parágrafo 1º do artigo 1º, a pauta é a nova redação que ficaria: a definição de extensão e cultura para fins dessa resolução deverão estar devidamente regulamentadas e disponibilizadas pela PROEC, que é o que já acontece hoje. Então, todas aquelas informações que estão no anexo 1, elas estão lá no... estão contidas dentro das resoluções que definem extensão e cultura e são disponíveis no site. Então, é só para facilitar o fluxo das coisas depois dessa resolução aprovada. Obrigada.
Eu ainda tenho tempo, eu só quero continuar só fazendo um comentário sobre algumas falas aqui. No meu entendimento, essa resolução ela é apenas uma garantia de que a OCDC está pensando como seria extensão. Né? Lógico que, para mim, na minha visão, também no meu cliente, que estava aqui, o Gabriel, a gente enxerga positivamente ter premissas, ter garantias mínimas de como isso vai ocorrer, mas a gente precisa tomar cuidado para não engessar. Então, acho que assim, esse conselho tenha o discernimento suficiente para não tornar engessado o procedimento após, até porque a gente realmente não sabe exatamente como vai fazer, mas temos algumas pistas. Né? E quanto à fala do professor Edson, estressei aqui, porque nós temos maus, podemos ser maus intencionistas ainda, né, por ignorância, né, ou alguns até por convicção, outros maus pesquisadores também e outros maus ensinadores. Então, enfim, a gente tem o desafio de universidade em transformar toda essa metodologia de ensino de forma que ela seja mais benéfica para o aluno, para o docente. Volto a falar que o docente é transformado também fazendo extensão. Ele não é uma pedra que não precisa e que não tem como ser lapidado. Então, eu acho que a gente tem um ganho de metodologia de indissociabilidade, talvez, não só de ensino, mas metodologia EPE, ensino, pesquisa e extensão. Um ganho nisso quando a gente se compromete com as coisas que estão nessa resolução. Muito obrigado.
Conselheiro Dácio.
Talvez a proposta, sendo propositivo, sendo propositivo com relação às questões colocadas pelo professor Rodrigo, eu entendo que realmente a margem para acomodação de todas essas atividades, eu vejo que elas podem estar tanto nas disciplinas obrigatórias quanto nas de opção limitada, livres e outros componentes, como foi colocado. Eu acho que a redação proposta aí pelo conselheiro Rony talvez dê conta disso. E eu tinha pensado no parágrafo, parágrafo primeiro do artigo primeiro, ao invés dela ser negativa, ela ser afirmativa, né? De que ali no caso, desculpa, parágrafo, artigo segundo, parágrafo primeiro do artigo segundo, né? Que as adequações necessárias para contemplar a implantação de que trata o artigo 1º dessa resolução, ao invés de não resultarão da diminuição, poderão ser incluídas nas cargas horárias de quaisquer das disciplinas, de forma a não reduzir a carga horária das disciplinas de opção limitada e livre nos termos do PPI. Ou seja, aí, que basicamente as duas propostas aí talvez sejam equivalentes. Mas sendo propositivo de que ela pode ser colocada em qualquer um dos componentes, na verdade, desde que não esbarre no PPI. E eu penso isso por conta, inclusive, de que os cursos específicos, grande parte das suas práticas vão estar justamente nas opções limitadas e livres, né? A obrigação de fazer, eu acho que é saudável a gente ter que indicar nos projetos pedagógicos quais são as atividades onde se prevê esse tipo de ação, mas a obrigação de integralizar 10% ou quanto se colocar, ela é do aluno e ela também fica passível de uma escolha do aluno se ele vai fazer isso no conjunto das obrigatórias ou vai fazer, com certeza não dará, na perspectiva de diminuir o número de obrigatórios, não dará, mas em que outras componentes curriculares ele vai integralizar atividades de extensão, ele vai ter um rol muito ampliado de possibilidades. Então, aí no caso da gente ser afirmativo e não negativo, não poderá fazer, mas poderá fazer em qualquer um dos componentes.
A palavra volta ao conselheiro Daniel e eu vou encerrar as inscrições durante a fala dele.
Acho que tem várias, acho que a formação do professor Dácio e do professor Edson pode encaminhar na mesma direção. Conceitualmente estão acolhidas, acho que é só questão que nós vemos a formulação, mas a ideia é exatamente nesse sentido. Acho que o que a Glória propôs na fala do conselheiro Silas, particularmente eu acho bastante saudável, no mesmo sentido de que nós não queremos acrescentar aquela longa tabela à resolução para não deixá-la estática, nós podemos também não acrescentar o próprio anexo 1 que está disponibilizado, mas em vez disso colocar no texto uma formulação como ela indicou, de que a PROEC se obriga a disponibilizar essas informações publicamente. E parece que atende ao que é necessário aqui para dar segurança para a resolução e, ao mesmo tempo, preserva a dinâmica desejável para a vida na universidade. A proposta que foi discutida, os professor Rony apresentou, que foi discutida no NDE do BCT, de dividir, de escalonar em três momentos, eu vou me manifestar contrariamente e vou justificar o porquê. Primeiro, que a gente tem a previsão de revisão dos projetos pedagógicos em, no mínimo, a cada 4 anos na universidade. 4 ou 5 anos. Quer dizer, nós estaríamos falando que isso estaria implementado de maneira definitiva daqui a 12 ou daqui a 15 anos. Né? A nosso ver, é um período longo demais para um tipo de modificação, sobretudo se a gente pensar que é um tipo de modificação que pode trazer resultados bastante favoráveis para a atividade de ensino-aprendizagem, como o conselheiro Fábio apresentou na primeira manifestação. Devo dizer, aí eu tenho um motivo jurídico para manifestar isso aqui também, tenho a convicção pessoal, mas o motivo jurídico, que é como gestor da área e obrigado a responder à CGU, eu entendo, eu não posso arcar aqui com a responsabilidade, eu pessoalmente arcar com a responsabilidade, de dizer que em resposta a uma cobrança da CGU, que é o que estão fazendo para implementar esta meta, não da LDB, professor, do Plano Nacional de Educação, né? Essa meta 12.7 do Plano Nacional de Educação no prazo adequado, eu apresentar um resultado que vá dizer, não, no prazo adequado eu terei 60% da meta cumprida. Né? Quer dizer, se for uma decisão nesse sentido desse conselho, eu vou, evidentemente, repassar a responsabilidade dessa decisão, porque eu não posso arcar pessoalmente. Mas, digo, a motivação principal da minha fala não é essa. Eu acredito que no prazo de 8 ou 10 anos nossa universidade tem condições de dar esses passos de inovação pedagógica. Né? Acho que passei por todos os pontos. Se a professora Paula quer complementar.
Eu acho que todas as propostas que o professor Edson tinha feito na outra rodada podem ser acatadas. A proposta do professor Dasso da proposta ser uma frase afirmativa e não negativa talvez faça sentido, mas só lembrando que a gente não necessariamente precisa colocar o termo disciplina, né? Então, conteúdo... É difícil a gente pensar que as disciplinas de opção limitada também podem ter caráter extensionista, porque essa é uma maneira difícil da gente controlar na integralização do curso pensando no aluno, né? Se ele seguir o projeto pedagógico, a única coisa que a gente garante é que ele vai cumprir o que é o conteúdo obrigatório. Né? A gente não sabe se ele vai cursar. Isso é, mas aí todas as disciplinas têm que ter extensão, senão você não garante. Se você pegar 200 disciplinas que tem lá listada, sem extensionista, o aluno fizer as outras 100, não está. Então, a gente tem que ter alguma forma de garantir que ele está, que o conteúdo vai ser seguido. Realmente, dependendo de como a gente implementar isso, de novo, a gente não está aqui discutindo pontualmente cada forma de implementar isso, porque cada projeto pedagógico, cada situação vai ser muito específica. Eu acho que não é esse o momento da gente discutir, chegar nesse ponto. Né? Por isso, realmente, a gente corre o risco de ficar na mão do docente. Essa discussão é muito importante e deve ser feita em cada um dos cursos que vão ter que lidar com essa questão. Por isso que, se a gente for implementar isso em disciplinas, isso deve estar contemplado de forma muito clara na ementa, e a escolha dos docentes para administrar essa disciplina tem que levar isso em consideração, óbvio. Né? Com relação a escalonar mais do que em dois momentos, além da questão da resolução CONCEP 140 mencionar que os cursos devem revisar o projeto a cada 5 anos, então, se a gente aprovar isso aqui agora, mesmo colocando em dois momentos, a gente está fora do prazo do Plano Nacional de Educação, que é 2024. Né? A gente teria 2 anos e já vai estar fora. Se a gente escalonar isso mais vezes, a gente pode ter dois problemas. Ou a gente vai passar mais ainda de 2024, porque a gente teria 15 anos de implementação, ou os cursos fariam revisões em períodos mais curtos do que 5 anos. Aí, quanto tempo, eu não sei, vai ficar de cada curso. E aí, qual que é a minha preocupação que eu mencionei ontem na reunião do NDE, e eu entendi que a proposta de escalonar foi retirada quando eu dei essa explicação.
que é o seguinte, quem já foi coordenador de curso sabe a dificuldade que é lidar com várias matrizes rodando ao mesmo tempo. É muito complicado, né? Não tem ninguém aqui da computação, eu acho, mas a computação está com quantos projetos rodando ao mesmo tempo? Quatro projetos rodando ao mesmo tempo, né? Se a gente começa a escalonar isso em, sei lá, quantas vezes forem, três já acha muito. Fica muito complexo. E assim, já é difícil lidar com três, quatro projetos ao mesmo tempo, com mudanças, com poucas mudanças. Com mudanças desse teor, ah, esse aluno aqui tem que fazer 3% de extensão, esse aqui tem que fazer 4%, esse aqui tem que fazer 5%. E a gente está falando de um aluno, porque se a gente pensa nisso nos BIs, então assim, só para colocar para vocês qual é a implicação prática do escalonamento. E eu mencionei isso no MDE, e eu acho que os membros do MDE entenderam essa preocupação. Eu acho, mas não sei, de fato, não teve o NDE, não falou assim, por favor, levem tal coisa. As coisas que foram mencionadas aqui, realmente, a gente estava lá e eu até concordei. Falei, ah, 5% a gente pode mudar esse número, etc. Estou concordando aqui também. Tá? Bom, acho que é isso. Depois você me dá ajuda aqui.
Muito bem. Então, eu informo aos conselheiros que as inscrições estão encerradas. Nós temos mais 6 inscritos.
Conselheiros Patrícia, Carolina, Rodrigo pela segunda vez, Edson pela terceira, Fábio pela segunda e Rony Mioto pela terceira.
E nós temos pelas minhas anotações aqui em torno de 8 assuntos a votar. Tudo bem que eles se sobrepõem parcialmente, mas são 8 questões que temos que resolver. Eu lembro aos conselheiros que a semana passada, nesse mesmo local, os conselheiros assumiram um compromisso. Quando terminamos a reunião da semana passada, ainda tendo quórum e sem votar o último assunto, que nós íamos ficar hoje aqui até o término da pauta, porque não há possibilidade de continuação dessa reunião até depois do recesso e nem no começo do próximo quadrimestre, porque a agenda já está completamente tomada como as outras reuniões agendadas, regulares. Então, nós vamos ouvir todos os 6 e nós vamos votar todas as questões que foram colocadas. Eu lembro os conselheiros desse compromisso que assumiram. Quórum até o final. Conselheira Patrícia.
Eu só quero falar um pouquinho, até o professor Daniel, a professora Paula estava lá, que o fato dessa resolução não ter passado mês passado, a gente ter podido pensar um pouco mais sobre ela e colocá-la no NDE, foi um ótimo laboratório. Foi um ótimo laboratório para a gente. E aí nós usamos, professor Daniel, a ata da CG, que discutia isso, para poder explicar para os presentes como isso ia poder, como ia acontecer dentro das outras disciplinas. Eu me lembro quanto a consenso, sim, quanto a diminuição dos créditos iniciais, não 7. Eu acho que a terceira opção não ficou nenhuma opção definida. Agora, é importante a gente ressaltar que, como são 10% dentro do projeto pedagógico, não é obrigatório para todos. A mudança, eu não concordo com o Silas, é muito salutar a gente renovar e se provocar novas formas. Mas ela não pode, ela não vai existir para todos. Uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo. Então, na medida que a gente coloca uma porcentagem, se algum curso ficar no mínimo, ele não vai ser ruim ou ser menos do que o outro, porque você tem que levar em conta as peculiaridades de cada curso e de cada professor dentro daquele curso. A gente acabou de votar 2 cursos de pós-graduação aqui, no qual uma grande justificativa eram as pessoas não se inserirem dentro daqueles outros que poderiam, em princípio, se inserir. Foi uma justificativa. E foi aceita. Então, também deve ser aceito se dentro de uma disciplina um professor não conseguir colocar ou não poder colocar isso em função. Mas dentro do curso, dentro de todo, ela tem que existir. E aí é o nosso papel na resolução, ela ficar clara. Eu acho que essas modificações em alguns pontos do texto, essa que o professor Rony colocou, e a diminuição da porcentagem, ela vai ajudar bastante a gente a colocar isso no projeto para não onerar o aluno, que foi a principal preocupação do NDS.
Conselheira Caolino.
Vou falar rapidamente para a gente poder avançar. É, a gente, quando está discutindo essa resolução, está discutindo duas coisas. Uma, atender ao Plano Nacional de Educação, e a outra, que eu acho muito importante, que a gente está numa discussão aqui de orientar os próximos projetos pedagógicos, uma componente de planejamento importante. Então, quando o professor Daniel está colocando o pé firme na questão da relação entre as disciplinas obrigatórias e opções limitadas, aonde a gente vai colocar esse 10%, eu apoio, acho que ele tem toda a razão nisso, né? Não é uma questão só de cada curso. Esse conselho tem o dever de dar essa orientação pedagógica de como esses cursos vão implementar esses 10%. Eu discordo do professor Pedro, que acha que isso pode ficar apenas no PPI. O professor Dasso fez um encaminhamento de como pode ser essa redação. Eu acho que a gente tem duas coisas principais a se botar aqui. A questão desse escalonamento, se você em três momentos ou em dois, como foi a proposta original. Eu, a princípio, acho que tem que ser apenas em dois, senão a gente não vai atender a meta colocada. E a seguinte, se a gente vai, como a gente vai botar a redação dessa questão da relação entre as disciplinas de opção limitada e obrigatória na proporção dos 10% de extensão. Então, acho que a gente tinha que se deter, de repente, se a gente vai votar ou se a área demandante vai aceitar essas redações. Então, para fazer o encaminhamento logo, a gente conseguir ter o quórum desse conselho. Então, como proposta, era de pensar no conselho de votar esses dois encaminhamentos.
Conselheiro Rodrigo.
Bom, em relação ao segundo parágrafo do artigo 1º, sobre aumento de carga horária total, pelo que o Daniel explicou, a ideia é simplesmente que não, os cursos não vão acrescentar 10% de carga horária em tudo para contemplar o que a resolução pretende, né? Mas que há uma certa liberdade, né, de aumento de carga didática, de carga horária, digo, né? Então, não vejo nenhum problema em relação a esse ponto. Agora, em relação ao primeiro parágrafo do artigo 2º, ele deixou bem claro também, Daniel, que também as obrigatórias podem contemplar a extensão. O problema é que nem no BCIT é muito claro como fazer isso, e também não é claro se é possível em todo caso. Então, assim, nessa resolução, queria dizer como não pode ser feito, ou como pode ser feito sem saber, sem ter qualquer experiência, né? Me parece um pouco complicado. Eu acho que a proposta do Edson acomoda bastante tanto as preocupações do Daniel e da Paula, quanto as minhas, que ao fazer referência ao PPI, né, ele já deixa claro essa preocupação da Paula, que ela externou de que não venha nenhum curso com 90% de obrigatórios. De novo, eu não acho que é o papel da resolução fazer qualquer tipo de limitação à ação das coordenações de curso. O Pedro falou, faz muito sentido. A gente vai rever todos os projetos pedagógicos, né? Então, não tem por que fazer isso nessa resolução. A única modificação que eu tenho em relação à proposta do Edson é mudar a palavra estabelecer. Ele diz estabelece, né, de acordo com o que está estabelecido pelo PPI, para como está recomendado pelo PPI, porque fica mais honesto em relação ao texto original do PPI, o texto que chegou para a gente, pelo menos, onde não há uma determinação, né, de percentagem de disciplinas obrigatórias, mas tão somente uma recomendação, né, onde se diz que é desejável que exista, né, que sejam 75% de disciplinas obrigatórias. Então, com essa modificação, eu retiro a minha proposta, certo? De suprimir esse parágrafo, e eu apoio a proposta do Edson.
Consulto a área demandante se aceita nesse momento ouvir todas as inscrições remanescentes para não ter que fazer mais blocos.
De acordo.
Conselheiro Edson, terceira inscrição.
Na verdade, Sila, acho que você falou que. Tá certo. Não, então, acho que só. Eu gostaria só de lembrar, em breve, quando a gente discutiu aqui no Conselho da Verdade, a resolução de progressão docente, em que em que se implantou lá a obrigatoriedade de todos os docentes fazerem extensão, eu questionei
questionei bastante esse item, porque eu, assim, conhecendo a minha história de vida docente de mais de 20 anos, e conhecendo, por exemplo, os docentes do CNCC, que eu estou gerindo, né, há quase 7 anos, como diretor e diretor, eu entendo que fazer ensino, pesquisa e extensão é uma missão da universidade como um todo. Mas entendo que fazer bem ensino, pesquisa e extensão não é algo que todo mundo consegue fazer. Então, eu acho que há professor que consegue fazer melhor o ensino, há professor que consegue fazer melhor a pesquisa e há professor que consegue fazer melhor a extensão. Então, assim, a minha fala inicial aqui foi na seguinte linha. Nós vamos ter dificuldades de implantar esse quantitativo de horas de modo que a gente tenha um quantitativo de docentes que consiga fazer isso bem. Quer dizer, então, essa é a preocupação. Mas, claro, acho que a gente vai ter que capacitar. Né? Então, é mais esse esclarecimento. E o Pedro, que não conseguiu se inscrever, vou passar o microfone para você.
Eu queria aproveitar uma deixa nessa discussão da opção limitada que a Paula estava falando. Então, não poderíamos oferecer extensão nas opções limitadas? Não. Então, não pode contar? Tem que contar. Você tirou a minha fala. Bom. A minha questão é a seguinte. Só vai ter vai ser obrigado a fazer extensão naquelas ali? O aluno não vai ter opção, né? Então, se eu não der opções, se todas as disciplinas obrigatórias forem, ele vai ter que fazer extensão naquelas específicas ali que a gente está determinando. Essa é a minha fala, eu só tô colocando confusão mesmo, porque esse é o objetivo da minha fala, para dizer que se a gente coloca isso na resolução, é confuso. Cabe ao NDE, cabe ao projeto pedagógico que os cursos vão ter que elaborar para estabelecer qual é a forma, como é que vai estar a extensão contemplada nesses cursos, estabelecer isso. E eu acho que se a gente retira da resolução amarras, os cursos vão poder fazer um trabalho melhor nesse sentido. Continuo achando que é interessantíssimo ter recomendações de linhas de diretrizes gerais, mas essas recomendações, de alguma forma, elas meio que se perderam e a gente não está vendo aqui todas as que havia aquela sugestão de ter um anexo com as recomendações, a gente ficou meio apenas nessa discussão. Eu gostaria realmente de recomendações de caráter geral, que estão por aqui, e resolução muito concisa e específica.
Conselheiro Fábio.
Bom, vou começar a minha fala voltando no assunto da criatividade, né? Eu acho que experiência aqui não é muito um argumento que a gente pode usar, porque a gente não tinha experiência nenhuma na implementação dos bacharelados interdisciplinares e aqui estamos 11 anos depois. Semana passada, o curso de Planejamento Territorial ganhou nota 5 no ENADMEC e é o primeiro curso de bacharelado em Planejamento Territorial do país, sem nenhuma experiência anterior. O mesmo vale para Neurociência e outros vários cursos de graduação que a gente tem aqui. Então, o quesito não temos experiência, não sabemos como implementaremos, não é um argumento válido, porque a gente começou do zero há 11 anos atrás. Então, começaremos do zero aqui novamente. Acho que outro argumento que eu escutei foi a questão do professor não conseguir se adaptar à extensão. Vamos lembrar que professor não é dono de disciplina. A disciplina é da universidade, a disciplina é do curso, não é do professor. Se ele não conseguirá ministrar aquela disciplina com o caráter extensionista, procure outra disciplina para ministrar. É simples resolver o problema. Agora, se ele não conseguir ministrar nenhuma outra disciplina, aí a gente tem um sério problema na contratação. Terceiro, até me perdi aqui onde eu estava. A gente vai prezar... Obrigado, NDE, do BCT, por se preocupar já antecipadamente sobre a questão e que os coordenadores de curso já levem isso para suas plenárias. Se antecipem na discussão da extensão e como a extensão será implementada no seu curso daqui a pouco. Daqui a pouco vão as renovações do projeto pedagógico e a gente não quer correr de novo com renovação de projeto pedagógico, porque a gente sabe que chega aqui com 92% de disciplina obrigatória. Então, a gente vai precisar também ser criativo no projeto pedagógico mais uma vez. A gente não pode se ater ao clássico, porque o clássico é na USP, o clássico é na Unicamp, o clássico não é na Universidade Federal da ABC. O clássico é lá fora. Aqui a gente vai inovar e aqui a gente vai ter que ser criativo, sim, na questões das horas. Se o curso tem poucas horas, se não vai poder aumentar 10%, isso a gente pode tratar aqui no conselho, como a gente tratou diversas vezes, mas que esse conselho, nas próximas revisões, também seja honesto em falar, olha, curso, precisa melhorar aqui. Aumentaram as horas para incluir a extensão, se isso não impactar no curso de um modo geral, ok. Agora, se vir com 92% de disciplina obrigatória, colocar os 10% de extensão, que a gente já até passou 100% nessa conta, porque eu não sou bom de matemática, mas a gente já passou 100%, e retirar as opções limitadas, aí a gente fala para o aluno, olha, aluno, aqui a USP, a Unicamp ou qualquer outra universidade é a mesma coisa. Se você está aqui para experimentar inovação, você pode prestar outro vestibular, porque aí você não precisa ficar passando por esse tipo de coisa aqui. Era essa a minha fala, obrigado.
Conselheiro Rony. Muito bem, então podemos organizar a votação dos assuntos em aberto da seguinte forma. Vou passar por eles, não necessariamente na sequência em que foram falados aqui, vamos tentar organizar todos, se depois no final faltar algum, os conselheiros me ajudem. Podemos começar com a questão com que terminamos nesse último momento, que é o escalonamento. Nós tivemos a proposta original de 7, nós ouvimos uma proposta do conselheiro Edson de mudar isso para 5, essa proposta foi acatada pela área demandante, porém, nós ainda ouvimos uma proposta de escalonar em 3 degraus, 3, 6 e 10. Bom, mas precisamos votar alguma coisa, então se são 3, temos que saber quais são.
Pode ser 3, 6
e 10. Tá, tudo bem. Então, temos a proposta alternativa de 3, 6 e 10. Primeiro, para colocar, exatamente, para colocar isso em votação, precisamos saber se alguém secunda. A proposta de redução de 7 para 5 já foi acatada, então não pode ser secundada. Alguém secunda 3, 6, 10? A conselheira Patrícia secunda, portanto, podemos votar um contra o outro. Proceder diretamente para a votação. Os favoráveis a 5, duas etapas, 5 e 10. Levantem o braço. 20. Desfavoráveis a 3 degraus. 3, 6 e 10. Levantam o braço. 2. Portanto, permanece. Abstenções? Portanto, começaremos com 5 e com mais uma etapa para chegar a 10. O próximo assunto é o parágrafo 1º do artigo 2º. Nós tivemos uma proposta do conselheiro Rodrigo de suprimir. O conselheiro Rodrigo retirou essa proposta, mas a mesma proposta também foi feita pelo conselheiro Pedro. Então, a princípio, essa ainda continua em pé. Daqui a pouco eu vou perguntar se ele mantém. Nós tivemos, além da proposta de suprimir, tivemos uma proposta de uma redação alternativa feita pelo conselheiro Edson. E uma outra proposta de uma redação alternativa feita pelo Dácio. O Dácio informou que ele retirou a proposta dele. Então, temos apenas a redação do conselheiro Edson. O conselheiro Rodrigo propôs uma pequena modificação na do conselheiro Edson, que eu pergunto se o conselheiro Edson incorpora para reduzir as alternativas. Está incorporada. Portanto, temos apenas a votar a supressão. A área demandante, primeiro pergunto se a área demandante acata uma dessas propostas. Acata a redação do conselheiro Edson como a modificação proposta pelo Rodrigo. Eu consulto o conselheiro Pedro se ele mantém sua proposta de supressão. Retira. Portanto, temos uma única proposta. Ela foi acatada e incorporada. Portanto, esse assunto também está resolvido. Em seguida, tivemos a proposta do conselheiro Rony de um novo artigo. Eu peço à equipe da Secretaria-Geral que projete esse novo artigo. Consulto a área demandante se acata. Isso será que artigo? Precisamos ser concretos. Que artigo? Artigo 3º. Artigo 3º com parágrafo único sendo projetado lá. Acatado pela área demandante, não temos propostas alternativas, então fica incorporado no texto. Tivemos uma proposta do conselheiro Edson de um novo parágrafo para o artigo 2º. Que essa redação seja projetada. Novo parágrafo a inserir no artigo 2º. Conselheiro Edson mantém essa proposta. Já. Então não é um novo parágrafo. É só a questão da percentual. Muito bem. Tivemos a sugestão da Glória, que não é conselheira, mas acho que o conselheiro Silas patrocinou a manifestação, de retirar o anexo 1 e fazer uma mudança no parágrafo 1º do artigo 1º, que fazia, ou atualmente ainda faz, referência ao anexo 1. A área demandante acata. Se acata, não precisa ser secundada, está incorporado, não tem proposta alternativa. Que mais? Ah, esse é o novo parágrafo que tinha anotado aqui, de fato, faltou. Então, a proposta do conselheiro Pedro, de um novo parágrafo no artigo 2º, não foi o Edson, foi o Pedro. Então, conselheiro Pedro, sua proposta?
Talvez só esclarecendo e talvez uma pequena acréscimo, é que a porcentagem a que se refere o artigo 1º não pode ser acrescida na carga horária total dos cursos. A ideia é que não seja esta a porcentagem não seja o único motivo a se acrescentar a carga horária do curso. Porque a única motivação, por outras motivações, tudo bem, isso pode ser possível, mas que não seja a única motivação.
O meu problema é exatamente esse. Se a gente tem que explicar, na resolução já está escrito isso daí. Eu não entendo o que ela significa.
Nós precisamos de uma proposta.
A minha proposta é retirar.
Retirar, o conselheiro Pedro propõe retirar o parágrafo 2º do artigo 1º. Alguém secunda essa proposta? Conselheiro Rodrigo secunda, então vamos votar uma contra a outra. Conselheiro Darcio propôs uma redação alternativa? Não? Não. Tá. Conselheiro Rony? Questões de encaminhamento apenas nesse momento. Precisamos de uma proposta de uma redação. Por enquanto, temos a proposta original da demandante e a proposta de retirar.
Estou conversando aqui com a professora Paula. Assim, a gente concorda, do ponto de vista da lógica, sobretudo da lógica formal, o que o professor Pedro está dizendo. Eu argumento em defesa do papel pedagógico da nossa resolução. Para que algum curso, não equivocadamente, não adote uma solução simples, que é pegar a matriz atual, acrescentar 10%, por exemplo, de atividades complementares, todas extensionistas, e chega aqui um projeto com uma distorção grave que terá que voltar às suas etapas iniciais. Eu concordo que o curso pode maquiar, pode tentar agir de alguma maneira a burlar a intenção deste parágrafo. Mas entendo que a nossa função é tentar orientar da melhor maneira possível. Né?
Conselheiro Pedro?
Eu sugeriria, então, a proposta de votação seria: recomenda-se que não deve, que os cursos não devem acontecer a carga horária total. Porque o curso sempre pode burlar, né?
Uma resolução, pela própria natureza normativa dela, não pode recomendar. A recomendação de um conselho é um outro instrumento. A resolução normatiza. Bom, nós estamos diante de um impasse e esse impasse se resolve pelo voto. Conselheiro Dácio?
A porcentagem a que se refere o artigo 1º não deve motivar o acréscimo de carga horária total dos cursos.
Conselheira Paula?
O Rony tinha sugerido, em vez de colocar a porcentagem, colocar a implementação do que se refere ao artigo 1º, não deve motivar o acréscimo, não. Então mistura a proposta do Dácio com a do Rony. Resolve?
A implementação?
Pronto. A implementação do que se refere, não sei se fica bom. A que se refere.
A qual?
Artigo 1º não deve motivar o acréscimo da carga horária que eu tirei. Não, Pedro. Acho que contempla, Pedro. Pronto.
Tira o artigo 1. É, isso. Muito bem. A demandante de acordo. Professor Pedro, retira sua proposta, mantém. Retira a proposta em favor dessa aqui. A demandante acatou essa proposta. Portanto, apenas nos resta votar o documento como um todo. Conselheiro Edson? Tem
na proposta.
Ah, certo. Certo.
Eu tinha feito uma proposta de inclusão no artigo.
Certo. Essa foi acatado como parágrafo, um parágrafo do artigo 2º. Qual parágrafo? Pela lógica, o parágrafo 3º do artigo 2º. Poderia projetar de novo ou inserir lá já. Essa é a redação, conselheiro Edson? Esse, a demandante acata essa redação como parágrafo 3º do artigo 2º. Muito bem.
Tá, só uma... no material que eu encaminhei, na verdade eu não tinha dito isso na minha fala, eu acho, mas eu tinha feito uma sugestão, inclusive nas trocas de e-mail com a Paula e com o Daniel, de que... pode só abrir o texto que eu te mandei, que tem um comentário lá em cima... que, na verdade, eu estava sugerindo mover esse parágrafo para, na verdade, para o artigo 1º, né? Porque essa redação das adequações, pode subir um pouquinho só? Essa questão dos percentuais, na verdade, ela tem relação com o que está mencionado no parágrafo 2º, que a gente acabou de remodelar aí, do artigo 1º. Então, me parece que caberia melhor colocar esse parágrafo lá no artigo 1º, porque inclusive ele fala, contemplando que trata o artigo 1º, né? Quer dizer, então, na verdade, ele está mencionando o artigo 1º, então, me parece que seria melhor colocá-lo lá como 3º parágrafo do artigo 1º do que deixá-lo no artigo 2º. Né?
A demandante acata? Relocalização desse parágrafo sem mudança no conteúdo. Muito bem. Confirma, conselheiro Edson?
Não, isso eu tenho que verificar lá. As adequações necessárias para contemplar a implantação de que trata o caput, né? Porque que trata o artigo 1º, é o próprio, isso. Né? Enfim.
Trata do caput.
O caput desse artigo, aí não mais essa resolução, desse artigo, Tem que tirar o termo resolução, deste artigo.
É isso, conselheiro Edson?
Sim.
A demandante acata? Muito bem. Parece casamento. Sim, sim. Também. Então, resta votar o documento como um todo. Eu peço que os favoráveis levantem o braço se manifestando explicitamente. Favoráveis, levantem o braço. Contrários. Abstenções. Tinha que perguntar mesmo. Muito bem. Então, está aprovada a política de inclusão da extensão nas atividades de graduação. Parabéns às duas pró-reitorias envolvidas. Agradeço a objetividade de todos os conselheiros que viabilizou que, com 5 minutos antes das 6, nós encerramos a pauta e nós nos reencontraremos então depois do recesso. Obrigado a todos e boa noite.